Rápidos Cast. Agora.
Aê, começou o Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic nesta quarentena aqui. É podcast quarteiro de Magic, quarentena de Magic. Eu sempre falo do meu quarto, falo com ele e aí...
Eu falo do meu outro quarto.
Não é o meu quarto, dessa vez. Ele aí, não tem como ficar melhor do que isso, cara, na entrevista com o campeão mundial, PV, lá na fase principal, tá? É, se é a primeira vez que você tá escutando esta bagaça, antes disso, assim como no entorno de Magic, tem as outras fases, né? Manutenção com as informações, compra com preços, dicas aí, combate também com top 8. Dessa vez, combate é Modern, hein, ali? Era pra ter sido o combate sobre o nosso Magic Fest, né? Mas de qualquer jeito, vamos falar de Modern, porque o formato tem novidades, sim. E porque Rápidos Cast ali...
É BR.
Aqui é BR, hackdoscast@gmail.com é o e-mail e Twitter é @hackdoscast. Muito bem, ali, dessa vez eu não vou apertar o botão de fazer piadas ruins sobre a Olimpíada, tá bom? Ela foi adiada, tá? Não se sabe pra quando, mas ela foi adiada, cara. Mas dizer uma coisa, se tem uma competição que não precisa ter, que todo mundo já sabe o resultado, é o vôlei feminino, né, cara? Sempre da República Tcheca na medalha de ouro, né? Você sabe por quê, né, Eli? As tchecas são largas, né, cara? Tá ligado,
meu,
né?
Meu Deus do céu.
Bom, em outros assuntos, hoje tem fase de limpeza, sim.
Mulheres, vocês que ouviram, por favor, deletem isso e voltem no próximo programa.
Brincadeira, gente. Hoje tem fase de limpeza, sim, porque o Elis tocou papel higiênico, né?
Tem bastante, agora tem bastante.
E lembrando, nós fizemos várias perguntas pro PV, né? Foram perguntas, a maioria delas, dos nossos apoiadores. Então, quem quiser também fazer parte da família aí, nosso grupo de WhatsApp, se tornar um apoiador, temos o Padrim e o Catarse, tá bom? E é isso, Eli, vamos para as notícias.
Para. Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
Mas cara, as tchecas são largas mesmo, você viu como elas são altas? É difícil ganhar delas no vôlei, cara, deve ser, né? Não sei, nunca joguei. Mas vamos lá. O quê?
Imagino que sim.
Vamos lá com Ikoria. Não temos spoiler de Ikoria ainda, né? Começa semana que vem, dia 2 de abril, mas o Maro, né? O Marco Água Rosa soltou um teaser, assim, né? Ele falou algumas coisas sobre a coleção e nós vamos tentar adivinhar aqui, por exemplo, tem o sétimo ovo do Magic.
Nem sabia que tinha um outro 6, mas tudo bem.
Uma carta com texto 4 ou mais vezes neste jogo. O que, que pode ser isso ali?
4 ou mais, não tenho a mínima ideia. 4.
Uma carta com texto poder total 10 ou menos.
Isso tá com cara de... Como parece que é voltado para criaturas, tipo, todas as criaturas... sei lá, todas as criaturas ganham marcador mais um, e se o total de criaturas for 10 ou mais, elas ganham mais dois marcadores desses, sei lá, alguma coisa do tipo.
Então, mas tá 10 ou menos? Então talvez seja...
10 ou menos?
Talvez seja, tipo, encantar criatura com poder total 10 ou menos. Talvez seja.
Mas 10 é muito, muito grande, sei lá. Eu acho que poderia ser algo do tipo pra piorar, sabe? Sei lá. Tipo, eu falei ganhar esse marcador ou. Todas as criaturas ganham -1/-1 e todas vão ganhar -2/-2 se o seu oponente tiver 10 ou menos de poder, sabe?
Destrói a criatura alvo com poder 10 ou menos. E qual é a Terra dos Colossos? O que deve ter de bicho gigante? Para Commander aí nessa coleção. Falando de bicho gigante, né? O Mario disse que nessa coleção vai ter a aura que garante a maior quantidade de poder e resistência do Magic. A maior que nós temos atualmente, se eu não me engano, é Eldrazi Conscription, que dá +10/+10, né?
Essa carta limitada pode fazer qualquer outra coisa e já vai ser boa.
Não sei, não. Eldrazi Conscription, tudo bem. É 8 manas para +10/+10 atropelar Aniquilador 2. Agora. Algo que dá pelo menos +11/+11, né? Vai custar quanto isso aí, cara? Infinito? É complicado.
Atualmente já não dá pra garantir mais.
Mas é legal especular, né, Eli? Por enquanto não tem nenhuma carta revelada, a gente vai ficar vendo aqui, por exemplo, ele disse que tem 12 diferentes tipos de counters, né? De
marcadores.
De marcadores nesta coleção. É um nível de complexidade absurdo, cara. É muito estranho. 12 contadores diferentes, né? 12 marcadores.
Muita coisa, né?
Mais um, menos um, menos um. Lealdade. Não, se eu não me engano, ele excluiu lealdade. Tem 13, tá? Ele não tinha contado lealdade aqui. Ele corrigiu depois no Twitter. É muito marcador, cara. Mas pode ter, né? Pode ter.
É muita coisa. O que me sugere que vai ter marcadores específicos para tipos de cartas, sabe? Tipo, normalmente você tem o marcador mais um e algum marcador perdido. Você vai ter marcador de flecha, vai ter marcador de arco, marcador de, sei lá, sabe?
As tijolo. Cartas...
Né? Elas vão ter esses marcadores específicos, senão não tem como chegar em 12.
Exato. Ele diz aqui que vai ter a terceira e a quarta carta do Magic com o reminder texto, né? Que diz zero é par. Então vai ter cartas, né? Pelo menos duas que vão ligar para coisas que custam par ou ímpar, né? Ou que tem poder ou resistência par ou ímpar. Curioso isso. Eu acho que a última foi o Eldrazi, né, que joga Legacy também, que impede lá o pessoal de jogar cartas, acho que de custo, eu não lembro se é custo par ou custo ímpar. Sempre vejo essa carta em decks Legacy. Que mais? Uma carta, isso aqui é muito estranho, ele, uma carta que diz, escolha um tipo de marcador aleatoriamente. O que diabos, cara? Virou Hearthstone isso? Que isso?
Você escolhe marcador aleatório, não tem lógica isso.
Isso aqui que dá para especular bem, um ciclo que os jogadores têm pedido para fazer por mais de 10 anos. Eu voltei no tempo ali e vi as Fastlands, né, que muita gente acha que é as Fastlands de as originais lá de Mirrodin, né, de Scars of Mirrodin, elas foram lançadas em 2010. A questão é, as pessoas estão pedindo, né, para fazer esse ciclo, tá? Então, assim, em 2010 ou em 2011, nós não estávamos pedindo para reprintar ou para fazer. Então, eu acho que não é isso, né? É um outro tipo de ciclo. Você tem alguma ideia?
E uma coisa que eu fiquei pensando, automático foi pensar em algum ciclo de terreno, né? Mas ele não disse que é um ciclo de terreno. Então, tipo, a gente está focando muito nisso e ele pode surgir com outro negócio que a gente não está imaginando. Sabe, tipo, algum ciclo de criaturas que a gente, sei lá, eu acho que tem chances disso acontecer, mas assim, se tá sendo um ciclo, ou provavelmente a gente tem uma carta ou duas específicas que né, não são um ciclo especificadamente, e aí ele faria isso agora. Ou, tipo, nós temos as inimigas no passado e tá precisando das amigas, né? É lógico que a gente sempre pensa nos terrenos, mas eu acho que tem chance de ser algum outro tipo.
Pode ser também. Eu imagino que seja terreno e que seja um ciclo que faz menção àqueles terrenos de Visão do Futuro, né? Onde saiu, por exemplo, os que saíram agora em Modern Horizons. Tem um que é Nimbus Maze, eu acho que é isso, né? Que...
Filterland que fala, né?
Oi?
É Filterland que eles falam, né?
Não, as Filterlands saíram todas já, então não é, eles já fizeram, né? O que eles não fizeram foi completar ciclo, por exemplo, daquele terreno UB, né? Lá de Visão do Futuro. Ele normalmente acho que adiciona azul, mas se você baixar um terreno nesse turno, ele adiciona preta em vez disso. Pode ser isso, pode ser Nimbus Maze, isso aí. Se for um ciclo de terreno, deve ser isso, né? Ele disse também que vai ter os seguintes tipos de criatura. Ele vai ter um dinossauro tartaruga, vai ter um tubarão besta, um demônio kraken, uma lontra elemental, um bruxo egg, esse bruxo egg já existe lá de miragem, e um Hylian horror, né? Eu acho que isso aí é pegadinha ali. Eu acho que não vai ter todo esse tipo de criatura. Eu acho que tem chance, porque ele ainda disse uma outra, que vai ter pesadelo esquilo. Sim, esquilo em um set legal do Standard. Eu acho que vai voltar a mecânica de... como é que é o nome? Morpholoid. E aí você explica por que ele tá colocando todos esses tipos. Elemental Ontra. Ele, quem foi que pediu Elemental Ontra? Lontra, quer dizer. Lontra.
Eu acho até possível, se a gente for pensar nessa questão de criaturas, né? E essa nova imagem que saiu, que é... como é que é? Faça seu monstro? Como é que é essa nova imagem que apareceu aí? um banner, alguma coisa que é, de Ikoria. E aí, eu vou até achar aqui, ver se... E ele fala um negócio desse tipo. E aí eu fiquei pensando, será que realmente não tem essa possibilidade de alguém estar criando os monstros, por isso está saindo essas coisas absurdas, assim? Ó,
esquilo pesadelo não é uma coisa normal, né? Então tem que ser algo assim mesmo, né?
Porque, por exemplo, em Ravnica saiu o Krasis, por exemplo, tem um tipo de... como é que é? Besta, água-viva...
É verdade. Né? Elfo.
Tipo... E chega a ter três tipos de desses absurdos, sabe? Então...
É verdade.
Eu acho que depois daquilo lá, qualquer outra coisa vai ser normal.
Bom, vamos ver, né? Se o ouvinte achar alguma coisa também, fala aí pra gente. Sobre os decks de Commander de Ikoria, o Gavin Verhey também começou a soltar uns teasers, cara. Ele disse, por exemplo, que o quarto Trilobit do Magic vai aparecer nesses decks. Existe o texto de regra: você e os Plinautas que você controla ganham proteção contra esse jogador, o que é interessante, né? Lembra um pouco o True Name Nemesis. E existe uma carta monobranca que permite repetidamente rampar planícies do seu Grimório para o campo de batalha diretamente. O que lembra também do campo de batalha diretamente, não, eu ia falar de imposto territorial que traz para sua mão, e é qualquer terreno básico, né? Mas é interessante, né? Ele também soltou outros teasers depois. Ele disse que vai ter um cão nos decks de Commander, tá? Vai ter um cão de caça que gera contadores de busca. Você entendeu? Cão de caça vai buscar. Tem uma carta com o seguinte texto: sempre que você lança uma mágica com X no custo, ela faz alguma coisa, ok? Isso aí é comum, né? Tem um ciclo de cartas que é recriação de um ciclo antigo e popular de vários jogadores. Mas é Commander, né, cara? Pode ser qualquer coisa.
Qualquer coisa.
Ele disse que vai ter retorno de 8 mecânicas não populares, então cruzem os dedos aí para formar bando com outros. Ou tributo, né? É uma criatura que gera mana que você só pode usar para ativar habilidades. Criatura que gera mana, mana dork novo, ok. Chamou minha atenção. Dois tipos de criatura: lobo-baleia e token de gato-dinossauro. Olha ali, ele, gato-dinossauro.
Não, gato-dinossauro.
Lobo-baleia. Não, desculpa.
Eu achei o banner aqui, tá assim, um promo poster de Ikoria. Aí tá, Make Your Monster, aqui na capa, e tipo, tem um bicho que, sei lá, é uma mistura de algum tipo de felino com algum bicho cheio de espinho, e ele tem seis olhos. Então, vai ter alguma mistura dessa, sim, com certeza.
Meu Deus, não vejo a hora. Bom, vamos especular até lá, né? Qualquer novidade lançamos aqui. Ah, e eu peguei essas informações também da Cards Realm, que tá tudo em português. Eles estão de olho em tudo, viu? Vou deixar o link para os artigos deles também. Ele agora notícia que a gente esperava, né? Teve suspensão oficial pela Wizard de evento em lojas, tá? Oficialmente ela fez isso, então não pode ter Magic organizado, né? Nas lojas da América Latina, da América do Norte e da União Europeia também, tá bom? Até 10 de maio. Tá tudo suspenso. Ainda vai dar para jogar em casa, né? Vai dar para comprar ali as cartas de Ikoria e levar para casa no pré-release, mas não pode jogar, pelo menos Magic, tá bom? Se no, na sua região a sua loja estiver abrindo, né? É lógico que a recomendação é coerente, né? Seguindo a Organização Mundial da Saúde, é quarentena. Tá, mas se você tiver indo, se a loja estiver abrindo, ela não vai poder realizar nem registrar. Não é possível nem marcar os campeonatos pelo Wizards Event Reporter, viu, Eli? Então tá tudo parado mesmo, tá? Só vão permitir o pré-release de... Oi, perdão?
Eu ia falar que, inclusive, aqui, se for a loja do estado de São Paulo, ela tem grande chance de já estar fechando, né? Por causa do pedido do governador, né?
Ah, sim, é para manter tudo fechado, que não é comércio essencial, né? Inclusive, por conta desse período aí, que é um pouco menos de um mês, né? Na verdade, 10 de maio é mais de um mês, né? Um mês e meio. As lojas vão ter liberdade agora para utilizar os boosters promos, né? E as buy a box também, como incentivos de venda, tá? Então eles vão poder negociar, colocar em pacotão de produto, enfim. É uma coisa para se prestar atenção, para quem gosta de promo, ele fica de olho nas promoções que essas lojas vão fazer agora para você comprar pela internet, tá bom? Não espere a loja abrir, não. Até 10 de maio, eles devem continuar recebendo esses pacotinhos promos, essas promos de Buy a Box, e vão começar a fazer alguma coisa, distribuir, vender direto, né? Então é bom ficar de olho. É uma forma também de você valorizar, né, e ajudar a suportar a sua loja local. Nesse momento, todo mundo vai precisar de um suporte, né? Ele, infelizmente, o comerciante vai sofrer.
Sim, com certeza. E, inclusive, várias lojas já... A gente vai falar mais disso, mas... Várias lojas estão fazendo por conta alguns campeonatos, né? Seja no mall, seja na arena, né? Então, é uma forma de você também poder ajudar a sua loja, né? Então, veja certinho, converse com o dono ou com alguém que trabalhe na sua loja por alguma forma de contato aí, porque tem várias lojas procedendo desse jeito e você vai estar ajudando, né, de qualquer forma, né? Seja pagando em dinheiro, em crédito, etc.
Isso, e uma forma que a Wizards mesmo implementou foi o Friday Night Magic em casa, tá? Vai funcionar nas sextas do dia 27 de março, 3 de abril e 10 de abril. Vai ser assim, você vai jogar de graça no Arena, tá bom? Não vai pagar nada para jogar. E no dia 27 de março vai ser com Challenger Decks, você vai escolher um Challenger Deck no Arena e vai jogar com ele. No dia 3 de abril vai ser All Access, ou seja, qualquer carta do Standard, você vai poder fazer um deck com ela. E no dia 10 de abril é Histórico Brawl, tá? Ou Brawl Histórico, tá? Que deve ser também um formatinho bem interessante. E você vai poder jogar durante toda a sexta-feira, desde da meia-noite de quinta para sexta e toda sexta-feira inteira, tá? No horário do Pacífico, então não reflete exatamente o horário de Brasília. Você sabe quanto é ele? 5 horas a mais ou menos? Alguma coisa assim, né?
Acho que são 4 horas, eu acho.
Mas enfim, se você entrar...
Tem um horário de verão deles lá também, que às vezes muda um pouco.
Aí ferra tudo. Mas se você entrar na sexta, você vai ver. E aí, o que acontece? O que, que eu ganho, tá bom? Primeiro, você vai jogar no evento, você vai tirar uma screenshot, né? Um print da tua loja. Tem uns passos aqui para você ir no locator da Wizards, ver a sua loja local, entrar no canal da mídia social da loja e compartilhar a foto, né? Depois a loja vai te mandar um código para você ter sleeves do Arena. É isso que você vai ganhar, tá bom? Só que esses códigos, eu não sei por que diabos, eles têm um limite de estoque, entre aspas, tá? Então eles não vão ter códigos de sleeves digitais, pasmem, para todo mundo ali. Eu não sei por quê, mas tudo bem. Vai acabar o estoque, né? Sei lá. Mas, então, se você for realmente fazer isso, né, jogar o evento lá, faça isso, suporte sua loja local, mostre para a Wizards que você vai numa loja, que você apoia essa loja, né, para eles também terem uma ideia, uma métrica ali, quem é que movimenta o Magic, tá bom? E é uma das formas de ajudar, mas também tem outra, ele, já que vamos passar muito tempo em casa, né, tem o Magic Fest Online. Tá. A Channel Fireball Events junto com a Wizards está fazendo esse tipo de evento, tá? Eu vou deixar o link aqui para quem quiser mais detalhes, mas é jogando Magic Digital, tá? Você vai ter que pagar $25 para entrar. Tem arena, né? Você vai jogar Standard e tem vários horários aqui ali, né? Só que você vai ter que pagar $25 para cada um desses horários, tá? Deixa eu ver, do dia 23 de março, que já passou, até o dia 3 de abril, tá? Então são várias opções aqui, 4 horários por dia, que você vai ter que fazer 5-1 ou 6-0. E ele é difícil, cara, é difícil, né? Você tem que jogar 6 partidas e só pode perder uma, é difícil. E mesmo assim, não garante nada, cara. Você vai, ao fazer isso, você vai se classificar para o torneio do fim de semana, tá? E aí, no fim de semana, sim, é que você vai jogar no primeiro dia 8 rounds, no segundo dia 6 rounds, depois corta para o top 8. E aí sim vale o quê? $25 mil, tá? Vai premiar até o lugar, deixa eu ver, do primeiro até o 128º. O primeiro lugar ganha $1.000. É uma brincadeira. Eu acho $25 caro para a economia do Arena. Até porque estamos falando de dólar a R$5, né, Eli?
Uhum. Eu também achei meio salgado aqui, né?
O pessoal do Magic Online está acostumado a pagar isso, mas no Arena não.
Então, eu também... Apesar de que tem esse outro aqui, o Season Finals...
Mas o Season Finals você só entra se você conseguir se classificar, né? Então tem que ir nos qualifiers.
Você tem o número de convites aqui, né? É, até o 32º vai pro Season Finals. É, eu também eu achei $25 meio salgado, eu achei que poderia ser algo tipo entre $10 e $15, eu acho ok. É, 10 eu acho que era um número bom, porque, assim, entenda que o Arena é basicamente de graça, né? Então, eu acho que fazendo a $25, eles vão restringir muito isso para lugares que as pessoas já têm o costume de gastar bastante com o Arena. O que não vai acontecer em países que não tem dólar como moeda, ou dólar ou euro, né? Então, vai acabar dificultando o acesso de pessoas, né, aqui do Brasil, por exemplo, que joga bastante, e de outras localidades do mesmo padrão, né? Do mesmo tipo.
Sim, sim.
Então, eu acho que $25 acaba sendo um pouco salgado. Acho que eles poderiam ter sido um pouco mais conservadores aí, colocar um valorzinho mais menorzinho e poderia até reduzir a prize pool, se fosse o caso, fazer um teste com um valor menor, mas eles já quiseram chutar lá em cima e, né, infelizmente eles têm esse padrão aí, né.
Isso não é um Magic Fest, né, isso é um GP, na verdade, é um torneio de um único formato, né, a experiência do Magic Fest é muito mais que isso, e a Tiana Fireball Events criou um pacote aqui, vários pacotes, na verdade, ela chamou de Magic Fest in a Box, né, para você levar para sua casa, então você vai ganhar uma caixa com algumas coisas que você teria condições de ver, ou de comprar, ou de acessar lá. Né? Tem vários preços aqui, entre $50 e $170. Se você pegar o de $170, que é Commander Edition, né? Você vai pegar 4 Mystery Playmats, 4 Prize Items, que eu não sei o que é, 4 Path to Exile Foil, né? 4 Paths não Foil, 4 sets de terrenos básicos, 4 Deck Boxes, 4 pacotinhos de sleeves, né, de shields, 4 Sol Rings não foil, 1 Sol Ring foil e alguns itens de artistas e vendedores aqui. É uma caixa que você vai comprar e vai receber em casa pelo correio, né? Não sei quanto tempo demora, eu cliquei aqui para comprar, mas não vi nenhuma restrição de shipping, tá? Mas eu imagino que o envio para o Brasil custe... Ah, não, tá aqui, ó. Essa caixa está disponível apenas para os Estados Unidos, então esquece, só brasileiros lá nas gringas é que vão poder acessar, infelizmente. Mas quando a Tiana Fireball anunciou isso aqui, o Willy Edel comentou lá no Twitter, né, e foi respondido pela Wizards sobre uma forma de fazer algo parecido para as lojas que vão ficar, que não vão poder abrir nesse período, né? E a resposta da Wizards foi um pouquinho corporativa, né? Mas eles deram a entender de que estão trabalhando sim em propostas para ajudar as lojas. Dá para ser otimista quanto a isso, cara?
Cara, eu acho que sim. Eu não sei se ela vai ser satisfatória, se essa ajuda vai ser satisfatória, sabe? Eu acredito que é um momento complexo para qualquer tipo de economia, e a gente conversou um pouco sobre essa questão de lojas, e essa, durante a semana a gente pôde ter, eu pelo menos tive mais contato assim com esse tipo de ou com o lojista em si, ou com pessoas que estão bem envolvidas com lojas, trabalham em lojas e tal, e assim, vai ser difícil, sabe? Mesmo que seja um mês, eu acho que tem lojas que vão sofrer perdas que vão demorar ano, talvez, para recuperar. E se a gente for pensar num cenário, não vou dizer normal, mas que se espera é que isso se estenda pelo menos por mais 2 meses, né? Então a gente vai ter 3 meses aí. E assim, eu acho que a gente tem grande chance de ter um cenário em que a gente, sei lá, 20% das lojas do Brasil podem fechar, sabe? Tipo, é um negócio absurdo, porque a gente não tá pensando só na loja de Magic, em qualquer tipo de comércio, né? Que isso vai se estender. Mas agora, pensando na questão da Wizards, eu acho que ela vai fazer alguma coisa, sabe? Mas a gente falou, por exemplo, essa questão do dólar. Vamos supor que ela estabeleça um padrão X, sabe, e tente adequar isso para a realidade de cada país que ela vai ajudar, sabe? Então, eventualmente, essa realidade pode não ser muito próxima ao que o Brasil está passando e não ser satisfatório para poder ajudar. Porque eu não acredito que essa ajuda vai ser direta, sabe? Tipo, ah, nós vamos dar X reais. Não, com certeza vai ser incentivo para você vender mais produtos e tal. Então, assim, aqui no Brasil, incentivar a compra não é uma coisa que vai ajudar muita coisa a loja, porque se a economia vai sofrer, as pessoas vão acabar não querendo gastar dinheiro com Magic, vão gastar dinheiro com outras necessidades, né? Então eu não vejo que essa ajuda talvez seja tudo que ela pretende. Então, isso, e nesse ponto me preocupa, que tipo de ajuda que ela vai fazer.
Eu não vou ser tão confiante a ponto de trazer um número, né? Como você falou, 20%, mas eu acredito que pode chegar nisso e pode até ser pior, sim, né, cara? Sobre a questão das lojas fechando por conta, né, de ser um comércio que precisa ali semanalmente estar movimentando. Mas, assim, os custos da loja também, né, vão ser reduzidos no período em que ela ficar fechada, né? Então, pode ser que algumas consigam sobreviver e passar bem esse período. A questão do apoio da Wizards é que é muito difícil acreditar que a Wizards possa fazer alguma coisa relevante para a loja neste período, né, em que tudo vai permanecer fechado. É possível que após esse período, lá em maio, em junho, em julho, lance assim a promos gratuitas, o Secret Lab para todo mundo, vendam aí, mas isso é depois, né? Você tem que sobreviver até lá. E eu acho que é uma situação que algumas lojas não podem esperar, infelizmente, né? Então, lógico, se eu souber aqui, se nós soubermos de ações interessantes de lojas, né, nós vamos falar, de repente, da ideia aí para o seu lojista local, ou se você a lojista mesmo está ouvindo, né? Mas por enquanto estamos só ouvindo, né? Não temos nada ainda de concreto para sugerir para as pessoas, infelizmente. Mas ainda falando do Willy Edel, ele apareceu na ESPN, cara. Tem uma reportagem dele, como é que é o nome aqui? Willy Edel, conselhos de um pro player de antes de existir pro player. Tá, é em português, está na parte de eSports da ESPN, e é uma entrevista, né, uma matéria bem feita com o Willy Edel aqui sobre a história dele, sobre conselhos dele, inclusive, né, tem fotos da trajetória dele, ele novinho lá, né, jogando Magic. Então, tá aí. Interessante, né, ver que o Magic tem essa abrangência hoje em dia, né? Vamos falar com o PV logo mais, o campeão mundial, e aqui o Willy também está no Hall da Fama, agora é lojista também, que está no site da ESPN. É bom ver o jogo crescendo assim, hein, Eli?
Sim, alguns outros jogos acabam tendo mais visibilidade, né, que o Magic, Hearthstone e outros jogos, a gente vê que eles têm um apelo ao público maior e a esses portais também, né? Então, você vê alguma notícia falando sobre... Eu vi uma notícia, acho que foi no do UOL, eu acho, falando sobre cancelamento de vários campeonatos de esportes, sabe? E tipo... Ah, vai ter um campeonato do, sei lá, do Free Fire no Brasil, um campeonato, sei lá, continental disso no Brasil, e aí vai ser cancelado por causa disso. Tipo assim, detalhes, às vezes, nem tão grandes sobre aquele jogo, mas estavam ali sendo noticiado e tal, e tipo, por exemplo, a onda de cancelamentos de Magic Fest não foi falado, do Players Tour não falou nada, sabe? Não falou nada de Magic em geral, né? Então é interessante que o Willy, com essa, sendo essa figura, consiga levar isso para outros portais e faça mais pessoas conhecerem o jogo, né? Que isso chegue mais longe do que já tem chegado, né?
Fazer o jogo crescer nesse momento, vamos esperar. Bom, vamos falar de Reserved List, né? Há duas semanas nós comentamos que o chefe lá da Star City, o Ben Blywise, lá, ele escreveu um artigo na área Premium, né? Falando sobre a Reserved List, uma solução que ele tinha para ela. Depois de uma semana, né? Para quem não sabe, os artigos da Star City Games são liberados para o público geral, né? Então, eu li aqui, fiz um resumo e eu gostei bastante da forma como ele escreveu. Um artigo bem longo, eu vou deixar o link aqui, já dá para acessar, mas é o seguinte, tá? Ele começa com um disclaimer dizendo: se você é funcionário da Wizards, pode usar, eu te dou a permissão para usar as minhas ideias aqui, tá? É porque ele e a Star City Games são completamente contra a Reserved List, tá? Então ele fala: pode usar as minhas ideias, eu não vou processar nem nada. Depois ele explica sobre a Reserved List, tá? E ele introduz aqui algo que para mim é novo, né? Sobre o que resultaria do reprint imediato de cartas da Reserved List, né? Da abolição dela pela Wizards, tá? Ele diz que ao longo dos anos conversou com diversos advogados sobre o estado das coisas, né? Sobre aquela promessa que a Wizards fez. E só lembrando, né? A Wizards criou no site dela essa política de Reserved List, é uma lista grande de cartas, que ela disse que não vai em nenhuma forma jogável, né, reimprimir estas cartas, né, para preservar o valor para quem comprou elas antigamente, né, como colecionador, e muito se fala sobre a quebra dessa promessa, porque existe precedente nos Estados Unidos para quebra de promessa, e quando ela resulta em perda de valor, né, em uma perda monetária, e de fato a Wizards poderia ser processada por pessoas, por partes que pudessem se sentir lesadas, né, por partes que se sentissem que a sua propriedade perdeu valor a partir daquela quebra de promessa, não especificamente porque ela quebrou uma promessa, mas porque algo que você tinha perdeu valor. E o que ele diz aqui da conversa dele ao longo dos anos com os advogados é que provavelmente, né, ou iria a julgamento ou terminaria em algum tipo de acordo esse tipo de processo, tá? E se fosse a julgamento, tem uma chance muito perto de 100% da Wizards ou da Hasbro, né, vencerem, com base em dois argumentos. Primeiro, que a Reserved List foi alterada em 2002, e segundo, que promos de juiz com cartas da Reserved List foram impressas entre 98 e 2009, tá? Então, se você não processou a Wizards antes, né, não tem sentido você processar agora por essa perda de valor, tá? Então a sua vantagem se perde, né? Ela se esvai neste momento. Por isso é que a Wizards venceria este processo, tá? Por que que ela não faz, então? Por que que ela não quebra a promessa? Porque, de acordo com os advogados com que ele conversou, o custo e o tempo, né, que tudo isso tomaria, principalmente o custo legal dos advogados e tudo mais, do processo, né, seria muito penoso, muito danoso para a Wizards. E eles não querem. Também porque eles não precisam disso para continuar ganhando dinheiro, né? Mas eles não querem lidar com todos esses problemas legais, tá? Então isso para mim foi uma novidade, né? Eu pensei que a Wizards não tinha muitas chances de lidar com isso, tá? Que quem tem cartas da Reserved List eventualmente decidisse processar Wizards teria um argumento válido, mas como ele lembra aqui, se você não processou antes, você não tem por que processar agora. Se você processar agora, né, é uma forma, né, de eles jogarem o caso contra você e vencerem. E aí ele parte depois para explicar um pouquinho sobre as cartas da Reserved List, né? Você tem cartas da Reserved List ali?
Não, não tem nenhuma.
Nenhuma? Tem certeza? Porque tem umas cartas Pauper também.
Tem uma carta aqui que eu queria ter comprado, mas acabei não comprando, que é o... acho que é Citanul Druid.
Ah, sim, ele mesmo. Ele é de The Dark, né?
Isso.
Porque ele separa as cartas da Reserved List e fala assim, olha, muito pouco da Reserved List é carta útil, tá? E tem gente que quer reprint de cartas da Reserved List apenas para poder jogar, apenas para aumentar a disponibilidade das cartas. E nesse caso, é principalmente as Dual Lands, né? E algumas das Power Nine, certo? Ou todas Power Nine, enfim. Uma ou outra carta, assim, que é muito difícil, tipo Berço de Geia, tudo bem, precisa mesmo, tal, mas a grande maioria da Reserved List não tem necessidade, tá? Uma outra coisa que ele fala, existem dois tipos de pessoas afetadas por isso. Aquelas que têm cartas da Reserved List e guardam por causa do valor, né? E aquelas que têm cartas, mas não conseguem outras da Reserved List e querem para jogar, tá? Então, a solução dele é... Ele ataca principalmente as pessoas que precisam, tá, das cartas para jogar. Não sei se as pessoas da economia já estão escutando aqui, já ouviram falar de stock split. Essa é a solução dele, tá? É você pegar como se fosse no mercado financeiro, pegar uma ação e dividi-la, né? Mas dá para o mesmo dono, que assim você aumenta a quantidade de ações do mercado. Então a ideia é a seguinte, tá? As pessoas que detêm, a Wizards explica aqui com bastante calma, todo um calendário envolvendo reprint das cartas, como seria feito e tal, mas resumidamente, a Wizards escolheria né, as cartas a serem reprintadas, por exemplo, as 10 Dual Lands e as Power 9, tá? E ela abriria um calendário em que nos eventos como Magic Fests e Pro Tours e tal, ela aceitaria trocar uma carta da Reserved List original por ou uma nova foil ou duas novas normais. E ela colocaria, estamparia, assim como a gente vê, por exemplo, nas promos de pré-release, ela estamparia a data e o número também de registro dessas novas cartas, né, recentemente impressas. E manteria um controle para ter transparência sobre quem tem e quantas tem no mercado, tá? E o que ela faria com essas outras cartas, que seria mais ou menos uma redemption, né? Uma troca? Ela destruiria as cartas, que é para poder manter o valor das novas, tá bom? Faz algum sentido isso, né? Porque assim você mantém com quem tem as cartas o valor delas no mercado, né? Ele aqui é bem realista e diz: as pessoas que têm as cartas de alpha e beta, às vezes uma ou outra de Unlimited também, não adotariam, não trocariam as cartas delas, porque elas gostariam de preservar o valor como colecionadoras. De Alpha e Beta valem muito mais, né? Tudo bem, mas aquelas de rivais e de principalmente, né? Elas facilmente seriam trocadas por duas iguais ou por uma nova foil, né? E assim você teria mais cartas no mercado, né? Sem atrapalhar a Reserved List, porque você estaria mantendo, né, o valor das cartas, certo? E colocando mais cartas no mercado, né? Nas mãos dos jogadores, né? Então, quem hoje tem, por exemplo, um set de Tropical Island, né, poderia ter 8 Tropical Island. E aí poderia trocar um set inteiro, tá, por alguma outra coisa, ou vender, fazer o que quisesse, né? De acordo com essa política dele. Eu achei bem interessante, arrojado, daria um trabalho do cão fazer isso, tá? Mas seria uma solução interessante para colocar mais cartas dessas no mercado. Que você acha ali?
Eu conheço pouco do mercado para dizer se as consequências de tudo isso, mas eu acho que é interessante. Dar mais acesso ao Magic de qualquer forma. Então, se abolir a Reserved List é uma forma de você fazer isso, então eu acho que está na hora de fazer. Quanto ao processo, eu concordo que precisa criar-se um método para que as pessoas que possuem essa carta tenham uma compensação, né? Por mais que a gente entenda, né, todos esses pormenores, essa questão judicial, eu acho que é interessante você dar essa opção para que as pessoas escolham manter a própria coleção ou trocar por alguma coisa, né, trocar por um set de outra carta, etc. Então, assim, é legal porque as pessoas que estão só pela coleção vão manter a coleção e, teoricamente, ela provavelmente vai manter o mesmo valor, talvez ela até aumentar. Então, para a parte do seu colecionador, ok. E para quem tem as cartas mais para jogar, você vai continuar tendo as cartas e talvez até um pouco mais. Então, eu acho que no total, no geral da questão, eu acho que é bem válido essas ideias. Talvez uma coisa ou outra a gente possa adaptar, mas é bem bacana que ele escreva. E o que eu acho interessante sobre a Star City é que quando a Star City começou a fazer Campeonato Legacy, né? Foi quando a Reserve de List foi criada?
Não, foi depois, foi mais recentemente, né? No circuito deles.
É, que eu lembro que teve alguma coisa que aconteceu para eles colocarem o Legacy, não foi? E aí agora eles tiraram e entram com a discussão de cancelar a Reserve de List, né? Porque eu lembro que você até comentou que quando o Legacy entrou na Star City, eles compraram muitas cartas para disponibilizar no site deles, né?
Eles criaram a demanda e eles detinham a oferta, né, de muitas cartas da Reserved List. Principalmente,
e agora eles estão ao contrário, né? Eles tiraram o Legacy do circuito e querem tirar a Reserved List também.
Eles sempre foram contra, né, o Reserve de List, de acordo com o Ben, né? Mas agora eles estão. Eu acho que esse aqui é o artigo definitivo, né, sobre como superar essa dificuldade, mas sem reprintar as cartas diretamente, né? Sem abolir diretamente a Reserve de List e passar por aquele problema legal, né? Eu acho interessante, mas conhecendo o jogador de Magic, eu acho que muito pouca gente, mesmo o pessoal que tem as cartas de Revised, decidiria fazer isso, né? Eu tô nos dois espectros, eu tenho carta da Reserve de List na minha coleção, então eu nunca trocaria uma carta, um berço de Geia de original lá de Saga de Urza, por um novo, né? Pode ser foil, pode ter estampa e tal, mas eu quero o original porque ele faz parte da coleção. Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria de ter os novos também, o foil e o não foil, né? Então, acho que geraria uma demanda, poderia até subir o preço das cartas, né? Das cartas antigas, gerar mais interesse nelas e no formato. Pode ser algo até desejável para os jogadores que detêm as cartas da Reserved List, né? E como eu falei, ao mesmo tempo eu tenho cartas que eu toparia fácil, assim. Eu tenho Scrubland, que é aquela dual preta e branca, né? Eu uso basicamente para jogar brincadeira, assim, para jogar num deck de Reanimator ou para jogar Commander, né? E eu, de boa, assim, com certeza duplicaria a quantidade deles e jogaria um outro set no mercado, sabe? Porque para mim é vantagem fazer isso, né? Eu não perco a quantidade de cartas que eu tenho e eu tiro o valor delas, né? E eu sei que com o tempo vai continuar valorizando. Mas pela dificuldade que é criar esse sistema, pela necessidade de transparência também, eu acho complicadíssimo alguém topar por fazer isso. É muito trabalho, tá? Por pouco ganho, olhando do lado da Wizards. Mas de fato é uma solução interessante. Então eu gostaria de saber das pessoas que estão vindo isso, que têm as cartas da Reserved List, o que elas acharam da solução, né? E se você tem mesmo, se você toparia, né? Próximo Magic Fest São Paulo, você vai levar todas as suas duais, todas as suas Power 9 lá e trocar por uma foil ou uma versão ou duas de uma versão normal com uma estampa? Você faria isso? E você gostaria de ver a sua carta destruída só para manter o valor das novas? Né? É uma coisa que dói no coração, né? Mas é necessário. Inclusive ele fala sobre a transparência, sobre ter um estilhaçador das cartas, né? Como é que se diz? Aquele aparelhinho que você põe o papel e ele tritura o papel? É triturador? Triturador. Oi? É triturador mesmo de papel?
É.
Então, o pessoal da Magic Fest teria um triturador de papel no local e teria que triturar a sua carta da Reserved List no local, na sua frente ali, em troca das cartas novas. Eu acho.
Ia doer um pouco, né?
Eu acho que ia doer bastante. Mas enfim, eu gostaria de saber do ouvinte também, que tem algo a perder ou a ganhar com isso, tá? Mas um outro autor publicou artigos essa semana, ele foi você lá na Liga Magic falando de Pauper. O que que rolou dessa vez?
Essa semana eu falei um pouco, é um artigo teórico aí, né? O título dele é O Pauper Consegue Se Autorregular, e eu procuro comentar sobre alguns detalhes que aconteceram desde que o Tron teve a predominância dele ali, depois do banimento do Astrolab. Na verdade, mais ou menos uns dois meses depois, ali já para dezembro, ele começou a se tornar muito forte, né? Inclusive deixando pessoas até com vontade de parar de jogar o formato e tal. E aí depois que apareceu o Santuário Místico, né? Eldraine foi lançado em outubro?
No final do ano passado, novembro. Outubro ou novembro.
É. E aí saiu Eldraine, o Santuário Místico saiu e o R-Squad começou a voltar a aparecer, né? E variações do deck começaram a fazer mais resultados e o Tron começou a perder um pouco da predominância. E o que aconteceu foi que não é que o R-Squad tomou o lugar do Tron, sabe? O R-Squad subiu e ele trouxe uma diversidade junto, porque ele trouxe, criou-se, a lista do R-Squad se aprimorou, várias outras versões apareceram e os predadores de todas essas variações subiram junto. E os predadores desses predadores subiram também. Então, assim, nós saímos de um cenário que nós tínhamos os três decks ali brigando, o Tron bem na frente e outros dois atrás, e uma infinidade de hates aleatórios para conseguir vencer. Então, nós saímos desse cenário com três para praticamente uns 10 decks, com mais uns 10 na traseira aí, né? Sendo puxados, então. Então, a diversidade do formato aumentou bastante. Então, nós vemos hoje um formato que tivemos Mono White Heróico ganhando o Challenge, e e Mono Black Control voltando a fazer resultados, mid-ranges aparecendo novamente. Então nós voltamos a ter um cenário em que o formato está saudável. E isso aconteceu com uma carta que saiu em Eldraine, mas o formato em si se adaptou ao processo. Então, a partir do momento que você trouxe um deck um pouco mais justo para dentro do formato de uma forma mais forte, você fez com que o próprio formato se regulasse, né? Ele se adaptou àquela situação. O Tron não teve nada banido, você não mexeu no Tron. Simplesmente você deu ferramentas para outro deck poder competir com esse, você trouxe equilíbrio. Então, o que eu quero dizer nesse artigo é que banimento não resolve, adicionar cartas resolve. Tá? Então você precisa de eu cito isso, o Pauper é um formato muito específico, porque ele nunca foi pensado como formato, ele apenas nasceu. Né? Então você não tem respostas para todos os tipos de cartas, todos os tipos de situações, ou para uma gama maior de situações. Sabe? Então, por exemplo, é a mesma coisa que eu tivesse Planinautas no formato e não tivesse Destruo Planinauta-alvo, né? O Pauper sofre disso. Então, por exemplo, você tem as lentes de Tron, mas você não tem como eliminar as lentes de Tron. Você tem destrói terrenos aleatórios, mas você não tem cartas que, por exemplo, exilem os terrenos e eles não possam entrar mais em jogo, ou, por exemplo, os terrenos não podem gerar mais do que uma mana, entendeu? Você não tem essas respostas como você tem em outros formatos. Então, ele sofre desses problemas. Então, o que eu quero mostrar é que você consegue, com edições do T2, oferecer respostas ao formato que coloquem ele de volta ao equilíbrio. E com isso, você diminui a distância entre os decks, consegue aumentar o power level e manter o equilíbrio saudável no formato.
Ok. De novo, né? Uma parte, então, da solução, problema tá com a Wizards, né? Para começar a pensar como formato, né? Começar a administrar mais como formato, lançar cartas novas ou reduzir, né, a raridade de algumas cartas, né?
Eu acho que ela precisa estabelecer um período, um ciclo. Ah, de 3 em 3 meses é muito pouco, eu entendo. Por exemplo, a gente estava falando do Legacy, por exemplo, que é de todos os formatos, talvez o mais próximo, né? Ou menos distante. Porque o formato é amplo, ele precisa de tempo para se acostumar às mudanças, né? E então eu acredito que a Wizards precisa repensar isso de ano em ano. E é interessante que eles têm que pensar. O Pauper tem uma peculiaridade. O fato de ele estar agora vinculado ao digital e você não precisar lançar cartas novas, você pode só fazer um downgrade. Então, por exemplo, você pode entrar na lista de banidas, nos dias de anunciar a lista de banidas, e falar que a partir daquele momento, no Magic Online, as cartas XYZ, elas serão lançadas como comuns, por exemplo. Seja como nos baús, seja em qualquer Master da vida. Você não precisa nem reimprimir as cartas, porque você não vai mudar muito o acesso, sabe? Porque, por exemplo, se você fizer um downgrade de carta dos últimos 5 anos de incomum para comum, o mercado tá aí. As cartas vão ser fáceis.
Tranquilo. Sossegado, cara. Ninguém vai reclamar de disponibilidade da carta, não.
Talvez uma carta ou outra específica que jogue bastante no Modern, ou no T2, ou no Pioneer, você tenha que repensar. Mas são casos específicos, talvez 1% dos casos você vai ter que pensar, mas no geral você não vai ter esse problema. Inclusive de raro para comum você não vai ter tanto esse problema. Né? Então, assim, ela tem uma ferramenta muito boa que ela não precisa nem gastar dinheiro, simplesmente alterar linhas de programação, sabe? Então, assim, eu acho que ela precisa não é ter uma equipe grande, é estabelecer um pequeno período de tempo, de, sei lá, um mês ali, para você avaliar o formato, e pega ali 10 cartas, não precisa ser muito, pega 10 cartas e joga. Essas cartas ficarão como comuns, estão sendo lançadas como comuns, tendo a raridade baixada para comum, pode fazer até trial, elas vão ficar 6 meses no formato e a gente vai fazer uma avaliação, e se elas estiverem ok, se o formato estiver ok, a gente efetiva ela no formato, sabe? Então, assim, o Pauper é específico, então ele precisa de decisões específicas até que o formato consiga se manter sozinho. Então, com as cartas do T2, ele, só isso já vai alimentar o formato, sabe? Então,
o que você está falando lembra um pouco o que eles fazem com isso. Quando lança, agora essa carta é válida no histórico, sabe? Esse fim de semana, se você ganhar essa competição aqui, você ganha, sei lá, uma talha, vai sair o Secret Lair da talha. Agora a talha é válida em histórico, entrou do nada, caiu de paraquedas no formato. Mas eles estão manipulando do jeito que eles querem, né?
Sim,
você tem pensando nisso, né? Sim. É isso que você tá falando. Ok.
É coerente. Porque é específico, sabe? Então, tipo assim, precisa fazer isso sempre? Não, porque claramente as cartas comuns, da mesma forma que nós falamos de Oco, Santuário Místico foge da curva. Não é um terreno normal ser comum, sabe? Mesmo que dentro do ciclo dele ele seja no mínimo 10 vezes melhor do que o segundo colocado, ele é um terreno que foge da curva, sendo comum.
É mesmo. Então, assim, com certeza.
A gente vai ver lista de Modern aí que tem Místico Santuário.
Opa.
Então, claramente, é um formato, um terreno que foge da curva. Só que, por exemplo, tem outras cartas, por exemplo, Olhos de Sentinela, que é um encantamento que tem escapatória.
É um
encantamento fora da curva, sabe? Porque ele tem recursão, ele oferece ferramentas para os decks específicos que ele joga. Então,
mesmo.
Claramente, o power level tem sido alterado, inclusive nas cartas comuns. Então, eu acho que talvez daqui uns 2 anos a gente já veja que toda coleção sai 5 cartas que podem jogar no formato, sabe? Tipo, talvez não seja staple, mas assim, essas 5 cartas eu tenho certeza que tem espaço dentro do formato. E assim,
isso muda bastante para deixar o formato mais interessante.
Exatamente, você começa a criar arquétipos, porque, por exemplo, as coleções saem hoje e eu não consigo criar um deck em cima das mecânicas novas, sabe? Por exemplo, escapatória é porque ela gera recursão, ela não precisa ter sinergia com outra coisa, sabe? Então, por exemplo, o Traven Inspector, por que que ele é interessante? Porque ele dá um draw, sim, mas também porque ele gera uma ficha que é artefato, e no deck tem Galvanic Blast, que tem Metalcraft. Então, assim, são pequenos detalhes que fazem diferença quando você constrói um deck. Então, por isso que eu acho bacana conversar sobre isso, que eu acho que o Pauper merece. E, assim, eu não fico muito satisfeito com, às vezes, o alcance desse tipo de artigo, porque eu entendo. As pessoas tendem a apreciar mais artigos que falem de listas, algo mais direto. Esse é um... Você disse, né? É bem filosófico, né? É um negócio para entender o formato, para estudar o formato, e não é todo mundo que gosta ou que quer, né, chegar nesse ponto.
Mas assim, eu tenho a certeza ali que vai, se metade das pessoas que normalmente leem artigo de deck tech leem esse artigo, as que leem esse tipo de artigo, elas estão bem mais envolvidas com essa temática. Elas provavelmente doam um pouco do tempo dela indo até, sei lá, o Twitter e sugerindo coisas similares para Wizards ou interagindo contigo nos comentários, né? Então, eu acho que a qualidade das interações geradas por esse tipo de conversa deve ser superior. O que é interessante mesmo. Mas antes que você dê mais spoiler do artigo, eu vou deixar o link aqui para quem quiser ler, senão ninguém vai ler. Vão só escutar o Eli e achar que leram um artigo.
Tem algumas tabelas de alguns levantamentos que eu faço, né, que eu tenho feito dos challenge, né? Então tem um pouquinho de números aí para poder ajudar a esclarecer esse tipo de situação, né?
Boa, perfeito, cara. E ainda na Liga Magic vai ter um artigo também com 17 decklists, né? E quando a gente fala assim, só vem um nome à cabeça, o Caparrós, né? O Cap escreveu 17 decklists do histórico, tá? Aquele formato dominado pelo campo da campo dos mortos, né? Mas olha só, tem deck sem campo dos mortos aqui também, viu? Então, nem tudo está acabado. Tem opções sem campo dos mortos também no histórico, tá?
Ainda dá pra jogar.
Dá, tá jogável, né? Indo pro Magic Digital, tem eventos liberados no Arena, tem um esforço grande, tanto no Arena como no Magic Online, né? Pra criar conteúdo, né? Pra criar eventos, opções para as pessoas jogarem nesse período de quarentena, tá bom? Então você vê, por exemplo, o Brawl foi liberado lá no Arena, podem brincar, tem o Friday Night Magic, né? No Mall, eles anunciaram o Magic Online Super Qualifiers, tá? No dia 25 vai ter Selado e no dia 26 vai ter Leg. Legacy, ele são torneios que valem, claro, vaga em Pro Tour, em Players Tour, né, perdão. E lógico, a entrada é bastante custosa, mas a premiação também é bastante alta, tá? Então, quem joga Legacy aí no Magic Online, fica de olho. Dia 26 é quinta-feira, isso aí.
Até Pauper, dia 31 tem Pauper.
31 Pauper, boa. Eu pensei que acabava nesse dia 26, então tem mais.
Vai do dia 20 até o dia 2 de abril.
Ah, boa. Agora sim, tô vendo aqui. Vai ter Pioneiro também, vai ter Modern. Boa, boa, boa. Então, legal. Vou deixar o link aqui para quem quiser todas as informações, tá? Mas é uma forma aí de você jogar um torneio muito competitivo que vale vaga também em Players Tour, tá bom? O primeiro e o segundo colocado ganham vaga em Players Tour. Só para você ter uma ideia, né? O top 2 aí, né? Ganha 900 play points ali, e 200 treasure chests, tá? Além de uma foil, de um set foil da última coleção do Standard, sabe? É muita grana, cara.
200 treasure chest vai dar...
É o quê? 2 e pouco cada, não é?
2 e pouco, 2 ticks cada um. Então vai dar mais ou menos uns R$2.000.
Só de treasure chest, fora os 900 play points, né?
Isso vendendo treasure chest, porque se você abrir os 200, tem chance de você tirar mais do que isso, claro.
Se você abrir, né? Se o ouvinte abrir, se nós abrirmos, não, né?
Não, eu com certeza só vai ter Viserdrix. Nada contra
o Boa. Bom, vamos agora para a fase de compra.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui, no Hack dos Cast.
Muito bem, eu queria dar uma sugestão aqui, cara. Questing Beast, tá chegando uma coleção que nós não sabemos muito, mas sabemos que terá bichões. Provavelmente vai ter encantamentos ou cartas que ligam, né, pro tipo de criatura que você tem ou pro poder dela e coisa assim. Questing Beast, sendo 4 manos, 4/4, cheia de habilidade, uma carta que já tem valor, eu tô achando que vale a pena segurar as que você tem, porque ela tá numa queda, sabe, cara? Ela tá bem barata atualmente, ela tá R$60 ou $12 lá fora, né? R$60 nas lojas mais baratas da Liga Magic. Então, se você tem seguro, se você não tem, parece um bom momento para comprar, viu? Parece que ainda vai ser uma carta interessante, relevante no Standard. É o meu feeling, né? Vamos ver se paga. Não é o meu dinheiro, então eu tô falando, né? Invista em Questing Beast. E uma carta do Pauper que subiu bastante de valor na última semana, ele é Bojuka Bog, cara, aquele terreninho, né, que entra em jogo virado, adiciona mana preta e quando entra em jogo exila um cemitério, né? Eu acho que ele tá tendo bastante demanda no Modern atualmente por causa do deck Dredd, que nós vamos ver na fase de combate, né, que voltou a jogar, mas por conta disso, cara, ele quase que dobra de preço em uma semana. Ele tá atuais $1.60, né? Ali pelos seus 5, 6, 7 reais lá fora. E é uma carta relevante, tem que ter o set, né? Ele tem que fechar o set de Bojuka Bog.
É uma das cartas, acho que é provavelmente o terreno mais caro que tem no Pauper. Talvez fique equilibrado ali com as lendas de Tron, mas é quase necessário, né? Inclusive, decks que não são pretos usam Bojuka Bog como resposta aí ao meta game. Então, se você puder, mantenha o seu set aí tranquilamente.
E ó, na semana passada, as cartas mais vendidas da Liga Magic, né, estão no artigo do Juliano, e ele coloca aqui Mox Tantalita, cara, chamou a atenção. Quem é que tá comprando Mox Tantalita? É Commander, né, o que ele acha. Que é aquela Mox de Modern Horizons, né, que não viu o jogo ainda em lugar nenhum. Nexo de Ugin, né, no Pioneiro, foi uma das mais vendidas, e Liliana do Véu no Modern, cara, foi a mais vendida também. Liliana do Véu nós sabemos, né, o Jundi, efeito Villiedel, né, e o Nexo de Ugin também, porque é aquele deck estranho que nós comentamos na semana passada, né? Aquele deck de artefatos que sacrifica o Nexo de Ugin para jogar outro turno, tá? E uma discussão interessante aí que o Joel colocou lá no nosso grupo, né, Eli, que eu queria ver contigo. Challenger decks que estão para serem lançados, né, cara? A data ideal é 3 de abril para eles serem lançados nas lojas. Só que muitas lojas estão fechadas, né? Não podem nem ter jogo de Magic, de acordo com a ordem da Wizards, até 10 de maio. O que você acha, cara? São uma boa compra? Não são? Deve ser adiado? E core deve ser adiada ou adiantada para gerar mais hype? Como é que a gente faz com o calendário nesse período?
Olha, No caso dos Challenge Decks, eu acho que o comprar ou não comprar depende muito do seu objetivo. Se você quer ter um deck competitivo do T2, eu não vejo que ele seja a melhor forma de fazer isso. Mas se você quer, por exemplo, conhecer o formato T2, você quer jogar com alguma mecânica e não está se preocupando com resultados e tal, eu acho que é uma boa forma de você comprar. É um bom uso do seu dinheiro, porque boa parte dos quatro decks meio que se pagam em termos de custo, né? Uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas eu acho que se o seu foco não é esse, eu acho que vale bastante a pena. Com relação à agenda de lançamentos aí, né, sobre... Eu acho que a Wizards deveria tomar alguma atitude em relação a isso. O que me preocupa é, Ikora tá aí, né? Falta menos de um mês, né? Já deve estar faltando aí quase um pouco mais de 3 semanas para o lançamento de Ikora.
Ikora é 24 de abril, é exatamente um mês.
Exatamente,
né, agora.
Então, assim, tem toda a logística disso. Então, se a gente for pensar... Já foi dado start na logística, pensando como isso, já foi feito algum processo logístico para isso? Ah, já. Então, eu acho que deve continuar. Ah, não foi. Estamos acertando agora os últimos detalhes para fazer isso. Então, eu acho que ela deve adiar, sabe? Eu acho
que... Pode ser que a rotação do standard seja adiada também, né?
Eu acho que aí é um pouco demais, sabe? Eu acho que ela pode fazer alguma coisa adiada, se tipo assim, por exemplo, vou atrasar 3 meses de core, eu vou atrasar 3 meses da rotação.
Não. É só a rotação. Em vez de rotar ali em outubro com a entrada de Zendikar, né, rotaria, sei lá, 3 meses depois, alguma coisa assim. Porque se você pensar, Terus foi uma coleção popular, né? E eu acho que deve ter vendido bem, né? Porque também as cartas tiveram efeito em outros formatos, como Pioneiro, Modern e Legacy. Então, mas de qualquer forma foi prejudicada. A temporada de Terus foi prejudicada e, lógico, as vendas devem ter sido prejudicadas também. E Coria vai ser bastante prejudicado, cara. Pelo menos o primeiro mês de core aí vai ser difícil, pelo menos pro Magic físico, né? Então talvez tenha esses efeitos curiosos, né? Que talvez a gente não tenha, por exemplo, tanto tempo para explorar os resultados do standard de core no papel. Então ao jogar a rotação um pouco mais para frente, talvez você deixe que as cartas de core e de Terus Além da Morte elas consigam interagir com as cartas das outras coleções do standard por mais tempo, né? Para que as pessoas possam cozinhar decks diferentes e tal. É uma possível solução, né? Eu acho que isso pode trazer outros problemas também, mas como nós estamos tão acostumados a essa agenda rígida, como você mencionou, né, ele tem problemas logísticos, tem problemas de você jogar para frente, né, uma agenda que depois de qualquer forma você vai ter que corrigir. Então é bem complicado especular nesse tipo de coisa, né? E com o Magic Digital, você não acha que é mais fácil explorar principalmente o standard e assim deixar as coisas rodarem naturalmente?
Eu acho que aí entra aquele ponto onde o fato de as duas coisas andarem juntos se torna um problema, né? O fato de você ter que imprimir as cartas e lançá-las no digital. Isso acaba sendo um problema grande nesse sentido. Mas, sim, eu acho que ela precisa tomar alguma atitude e se ela... Eu acho que atrasar o lançamento da edição talvez seja que tenha menor impacto financeiro para ela a longo prazo, porque, tipo, não vai vender agora, mas vai voltar a vender lá na frente, teoricamente, né, depois, quase que normalmente.
Mas, então, por outro lado, você não acha que lançar Ikora na data correta pode fazer com que as pessoas gastem, por exemplo, a grana daquele pré-release físico na loja no Magic Arena ou até no Magic Online?
Se não atrasar Ikora?
É.
Não acho. Porque hoje o Arena, por mais que pessoas gastem no Arena, a maioria das pessoas não gasta. Ah, mas ela vai deixar de jogar o físico para jogar o Arena. Não é o meu sentimento. Hoje, o que as pessoas não estão jogando, não estão gastando no físico, elas não estão gastando no Arena. Com certeza uma parcela, sim, tá gastando alguma coisa, mas a maioria eu acredito que não. Então eu não vejo motivos hoje para que as pessoas façam isso. A Wizard teria que fazer uma promoção muito bacana, como, por exemplo, lançar um pré-release no Arena, por exemplo. A pessoa paga X dólares lá e joga um pré-release no Arena, sabe? Tipo, agora é aquela situação, beleza, você compra seu pré-release no Arena e ganha 50%, sei lá, 30% de desconto no próximo pré-release físico, sabe? Ou o contrário, você compra o seu kit de pré-release de Coreia e você vai ganhar o seu pré-release no Arena, sabe? Se uma coisa puder influenciar a outra, sabe? Então eu acho que esse é o momento que ela pode tomar alguma atitude, ou ela traz tudo pro digital e, tipo, esquece o físico, ou ela, para que as coisas continuem existindo, que ela crie essa integração. Talvez seja um momento forçado para isso. Mas, de qualquer forma, isso vai impactar na rotação. Então, eu acredito que, por bem, ela deve adiar a rotação. Só que eu acho que ela tinha que arrastar o bloco inteiro, entendeu? Tipo, vai atrasar 3 meses a rotação, mas, tipo assim, ela não pode abranger a rotação, a edição, uma edição a mais, entendeu? Tipo,
você tá falando o seguinte: não lança as indicações em outubro, atrasa 3 meses em IndyCar e atrasa todas as outras coleções, é isso?
Exatamente, porque assim, se o desenvolvimento de produto foi correto, ele foi para incluir essas coleções. Então, se ele colocar uma outra coleção com uma outra temática, uma outra habilidade, você pode estragar o T2, que já sofre muito.
Não, sim, com certeza, com certeza. Eu só vejo um problema ele, que é a expectativa de vendas e de ganho, né? Também você não consegue explicar para o seu chefe, para o seu acionista, né, que ele não vai ter a receita relativa à venda daquela coleção no último trimestre do ano, né? Isso pode ser um baita problema, uma baita dificuldade. Então, por causa disso, eu acho que não deve acontecer. Talvez fosse o correto, sim, cara, mas como nós temos agora uma chance de, principalmente com uma standard, o grande problema, né, de experimentar o standard na ferramenta digital, eu acho que eles poderiam usar esse momento para tentar dar um boom aí no Arena, né, e não mudar nada em questão de data, só incentivar mais o uso do Arena, né, e também do Magic Online, claro, mas agora a bola da vez é o Arena, né, infelizmente. Então, só incentivar o uso do Arena nesse momento, né, acho que as pessoas tendem sim a gastar mais com aquele selado, que é meio que um pré-release, né, um selado que acontece assim que lança uma edição, e posteriormente naqueles drafts que custam gemo, né, porque o draft de Gold, que seria o draft free to play, ele só vem depois de um mês, mais ou menos, que a coleção tá no Arena, né? Falando nisso, ali, vamos economizar as nossas gemas lá do Hackers pra jogar esses drafts de gema.
Quando tem que começar a juntar agora já.
Então, tem que começar a juntar agora, tá certo. Mas é uma discussão interessante. Obrigado, Joel, por ter levantado isso, né? A Wizards, por enquanto, não falou sobre isso, tá? Então, se ela falar alguma coisa, nós vamos reportar aqui. E sobre ainda a agenda de lançamentos, Mystery Booster estão aí nas lojas, você já pode comprar, né, para ser entregue pelo correio. Custam R$ 45,00 mais ou menos aqui nas lojas brasileiras, e a box custa R$ 1.000 ali, pelo que eu vi, ao redor de R$ 1.000, né? Lembrando que vem 24 boosters na caixa, não vem 36, tá? E eu achei isso meio salgado, né? Mais caro do que Modern Horizons, né? Então eu fui ver o que tem de mais caro, qual é o EV dessa coleção. Pra você ter uma ideia ali, as foils, são 121 foils, né? As foils mais caras são Trigêmeas 100, tá? Por $20, que é uma carta que é basicamente Commander ou colecionável, tá? E Amuleto do Vigor, que joga Modern, $14. Depois disso, só baixa, e baixa bastante, tá bom? Quanto às cartas normais, a mais cara é Mana Crypt, $120 ali. Você paga metade da caixa, mais da metade da caixa, se você abrir uma na Crypt, cara. Só que é uma carta em mais de 1.600. Tá bom.
Né?
E essa é a versão mais barata de Mana Crypt, tá bom? Depois dela vem a versão de Eternal Masters, tá? E depois dela, cara, $120, a segunda carta mais cara dessa coleção é Proteção de Teferi, lembra? Aquela carta de Commander que tira tudo de fase, $28. E por fim, Demonic Tutor, $25. Depois disso, cai bastante o valor das cartas, tá? É interessante ver o gap aí muito grande que tem entre os $120 do Mana Crypt e a Proteção de Teferi, né? $90 a menos aí. Então, você vê que tem um spike muito grande. Mas, como tem muita carta, né, a variância é muito grande, eu acho que é um investimento muito perigoso, tá bom? Abrir bolsa pelo valor esperado aí, tá? Então, eu gostaria de draftar pela diversão, não pelas cartas, não. Mas, enfim, esses são os preços. Unsanctioned saiu, já está R$300 nas lojas, eu dei uma olhada nos preços, né? E, como eu falei, Challenger Dex em 3 de abril. E é isso, ali. Esses são os lançamentos. Vamos agora falar de modo de combate. Transição.
Dex de destaque. Agora, na fase de combate.
Então, ele, o que pode ser maior do que o Challenge Modern, né, é o Super Qualifier Modern, o torneio Motherfucker Big Gigante, né, que vale tudo, na verdade vale vaga em Players Tour, tá bom? E temos a lista aqui do que já aconteceu, né, no dia 22, e olha só, cara, quem venceu foi Humanos, cara, o deck de Humanos venceu. Tá sempre, né, nos tops deck de Humanos. E esse tem Cassie Gmal Contents, que, de acordo com o Willy Edel, né, é o Sid Rhino do deck de Humanos.
É, então, eu tava comentando, né, o quanto o Humanos é um deck resiliente, né, pra sobreviver a tudo isso e sair surfando aí e conseguir fazer bons resultados sempre, né.
É uma toolbox, né, ele, você vê aí, tem as duas Thalias, Reflector Mage, o Mago Interferidor, né, tem bastante coisa pra interagir. E é um deck forte também, né, Aether Vial e tudo mais. Bom, segundo lugar, Amulet Titan, tá, deck clássico também do Modern, ainda tá jogando bastante, tá, mesmo sem o Era Uma Vez, né. Depois tem deck de Dredge, na verdade tem dois decks de Dredge nesse top 8, e o Dredge voltou, né, ele, inclusive nós ficamos de analisar um pouquinho como que é o gameplay desse Dredge, porque ele traz uma novidade, né, é uma carta de Teros Além da Morte, uma mítica ele, que a gente esquecia que estava presente aí no Modern, né, que muita gente especulou que poderia jogar, eu não acreditava que podia jogar Modern nele, mas eu tô falando do Boi, o Ox of Agonas, né, lembrando, ele é 5 mana 4-2, mas ele tem escapar por duas vermelhas, né, e se você escapa, você tem que exilar 8 cartas, 8 cartas do seu cemitério, tá, ele escapa com um marcador mais um, então é 2 manas, 5/3, e quando ele entra em jogo, você descarta sua mão e compra 3 cartas, né. Lição de casa pra gente é ver alguém utilizando ele na partida, né, porque é um deck de Dredge, então você não quer exilar as cartas do cemitério, né? Então é meio estranho ver, imaginar como é que ele pode estar jogando aí, mas...
Como ano que vem aí, eu vou assistir alguma coisa que sai essa semana, ou alguma coisa mais antiga, e aí eu trago minha visão melhor semana que vem sobre o uso específico do Boi.
Do Boi, isso aí. Na verdade, o uso específico do Boi é aquele bifão, né, ele? Aquele bifão...
É, realmente atrapalha um pouco, né?
Vamos lá, então. Tem dois decks de Boros Burn também nesse top 8. Boros Burn sempre é um deck competitivo em momentos de instabilidade, né? Se você tem muito conhecimento de como pilotar ele, você consegue se beneficiar. E dessa vez, duas cópias no top 8. Né? Também tem um Bunt Snow sem o Blade, tá? É o Bunt Snow Control, deck fortíssimo também, tem resposta para tudo, né? Ice Fang, Snapcaster e o Uro. O Uro é uma das novidades desse deck, tá? Veredito Supremo, várias ferramentas de controle como Path, Mana Leak, que voltou a jogar, né? Pacto da Negação. E dois Teferis e um Jace, né? O Jace Mind Sculptor aqui. Além do Astrolábio, né? Nós falamos de Snow, Snow é Astrolábio. Interessante é que ele tem quatro Campos da Ruína aqui, né? O pessoal tá se protegendo muito contra os decks de Titã, né, cara?
Sim. Então, no final, o Uro é o substituto do Oco, né?
É verdade. E um bom substituto, né? Tá sendo uma carta muito competente, né? Tem 3 cópias. Tem mais Uros do que Snapcaster aqui, cara.
Que você, por 3 manas, você dá um draw e compra e ganha 3 de vida, né? E pode baixar mais um terreno, então você rampa. E depois você tem um bicho 6-6 que, se não for lidado, o que normalmente é difícil, né? Você lidar com um bicho 6-6 não é muito fácil. E ele tem muita vantagem, né? Então, tipo, ele no mínimo aí você vai comprar 2 cartas, baixar 2 terrenos a mais e ganhar 6 de vida, né? Então, é bem relevante isso pro formato, né?
Olha, eu gostaria de ver uma cena gravada de um Uro na mesa do adversário, alguém baixando o Angraff e jogando a habilidade do Angraff e fazendo Come Here do Scorpion, do Mortal Kombat. Né?
Se alguém tiver aí a imagem, a gente providencia o resto. Arruma o clipezinho da Twitch com isso aí que a gente faz o resto.
Tem que ter a sonoplastia, né? Perfeita ali de... Come here. Bom, o sétimo lugar é um deck que chamou muito a nossa atenção, né? Ele discutimos bastante aqui em off sobre ele, que é uma novidade. É um deck de Fogos da Invenção no Modern, cara. É um Temur com Fogos da Invenção, 4 fogos e com 8 cartas de jogar outro turno, cara. Entre elas, Savor the Moment, que é aquela rara lá, né, de Shadowmoor, que é, você tem que pular a sua fase de desvirar quando você casta, tá? Só que com Fogos da Invenção, né? Tanto faz.
Não vira, mano.
Vamos para a lista, então. Ele tem 2 Chandra's Mind Sculptor, 2 Jace Mind Sculptor e 4 Vren Six, né? De criatura... Então, as Win Conditions são essas, esses 8 Plenautas e as 3 criaturas. 1 Caloteira e 2 Urus, tá? É isso. O resto é 4 Serum Visions, 4 Savor the Moment e 4 Time Warp, que é joga outro turno por 5 manas, né? É 1 Comando Críptico, 2 Bolts, apenas 2, 4 Astrolábios e 4 Fogos da Invenção. E essa é a lista, né? E nós ficamos falando, não é o deck, né, ele que fica conectando uma mágica de jogar outro turno em cima da outra, né? Ele não faz isso. Mas ele tem condição ali de engatar talvez umas 3 juntas, porque na pool de terreno dele, além de várias Fatlands, ele tem 4 santuários, certo?
E por mais que você não tenha muitas ilhas, você tem um benefício fantástico dela aqui, porém não é cíclico, né? Então a ideia é você fazer aí o seu santuário, ganhar seu turno extra, como a gente comentou, por exemplo, subir os marcadores do seu Planinauta, né? Poder dar uma rampada com o Uro, talvez, buscar aquela anulação que você precisa, né? Então acho que assim, as condições de vitória do deck são pequenas, são poucas, né? Tipo, beleza, você pode ganhar com o Uro, talvez.
O tal Machandra, talvez, né?
Mas provavelmente você vai ganhar com os Planinauta, né? A Vren Six é mais difícil você ganhar com ela, mas assim, você vai controlando o jogo e tal. Então acho que os turnos extras com esses Planinautas em campo, imagina que você tem uma condição ideal, que você tem os 3 Planinautas em campo e você consegue jogar 3 turnos seguidos. Olha o estrago que você vai fazer.
É,
né?
Papai Noel desce pela chaminé também, né? E aí acaba então... lá e você acorda, né?
Não, escolhe 2 desses e tem em campo, tá?
Aí, vamos... Se você tem um Jace e uma Chandra, né? É mais fácil você apenas com 8 mágicas, né? 8 cartas de jogar outro turno, você ficar emendando uma na outra, né? Porque o Jace, ele cava para 3 e a Chandra cava para 1, né? Então você pode encontrar uma das 8 cartas que joga outro turno ou um dos 4 santuários. Então acho que aí facilita bastante. Fora que uma vez que você encontra esses jogos outro turno, você vai usar a habilidade dele de novo e aí vai conectando uma na outra, né? E no caso da Chandra, né? Você está subindo, né? Então ela está chegando cada vez mais perto da Ultimate. Então é mais fácil. O que me coloca dúvidas assim, é que ele tem 2 Chandras e 2 Jaces apenas, né? E de criatura ele tem 1 Caloteiro e 2 Urus. Então não parece tão robusto em termos de vantagem de card. Você fala, o resto do deck é interação. Não, não é interação. É setup, né? Ele tem Astrolábio, tem Fogos da Invenção, de interação ele tem 1 Comando Críptico e 2 Bolts. É pouco, né? Então é um deck que interage pouco, ele busca ficar ciclando aí essas cartas, mas assim, para ter feito top 8, eu acho que tem que ver ele jogando. É um desses decks que não dá para ler a lista, acho que, e tentar imaginar, nossa, que deck opulento. Não, acho que tem que ver jogando mesmo. Talvez, eu imagino que Vren Six deve ter uma função muito forte aí nesse deck, porque é o único Planinauta que você tem 4 cópias, né, cara? É uma jogada de early game, que nesse deck, como ele vai gastar ali o terceiro e quarto turno para mais setup, tem que ser relevante, né? Então talvez Vren Six esteja muito bem posicionado nesse meta, aí parte da explicação seja isso, para ele ter tido sucesso.
Sim, é outro deck que eu vou tentar encontrar alguma informação sobre ele para poder ver algum vídeo, alguma coisa assim que comente um pouco mais sobre ele.
Aliás, você tem um deck que pode jogar bem Mikokoro, que é aquele terreno lendário que compra uma carta, né? Paga 2 vira, cada jogador compra uma carta. É esse aqui, né? Esse aqui joga muito bem. Ele não vai poder jogar mágica, né? Ele vai jogar mágica de graça com Fogos da Invenção. Então, ele se beneficia bastante. Legal. É um mistério aqui pra gente, né? E lembrando, Savor the Moment está em declínio, hein? É uma carta rara de uma coleção, né? Que é difícil de encontrar e tá só $11 atualmente. Então, quem quiser, vai lá. E ele é hora de chamar o campeão mundial do Magic, né? É um tal de Paulo Vitor aí. Vamos dar umas dicas pra ele, né? De como jogar.
É, vamos dar uma ajudada aí pra ele. Como é que ele faz pra evoluir no Magic?
Ah, cara, não vejo a hora. Vamos lá, vem PV.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias.
Bom, PV, não sei nem o que falar, né, do prazer que é ter você aqui de volta no podcast e dizer que, cara, você inspira muita gente, né, com o título ainda, chamou muita atenção, muitos ouvintes pedindo para você falar em português, claro, né, para a comunidade brasileira, tenho certeza que isso significou muito para muita gente aí que joga Magic, cara, então, bem-vindo de volta, né, é um baita prazer.
Ah, prazer estar aqui.
Ele é a sua primeira vez, né, falando com o PV aqui no podcast. Eu queria abrir para você também, porque eu sei que você é jogador novo, você pegou uma ótima hora também
é verdade.
Para estar no meio produzindo conteúdo, né? Esse Mundial teve uma final aí fantástica, melhor que poderia ser, né? Uma final lusófona.
Tem que fazer um pouquinho de tiete, né? PV, é uma honra ter a oportunidade de falar com você. Eu sei que poucas pessoas têm essa oportunidade, apesar de você ser acessível, né? Você já teve em outras produções e no Twitter também, sempre acessível, respondendo o pessoal. Mas realmente, como brasileiro, é muito bom, porque, né, você serve como espelho, né, como referência pra gente. E como jogador de Magic mais ainda, né? Toda vez que a gente tem a oportunidade de avaliar, não avaliar no sentido de certo ou errado, mas poder discutir sobre alguma jogada, alguma partida, alguma produção sua, realmente é um prazerzão mesmo ter essa oportunidade aí. Valeu mesmo por participar.
É, imagina, tranquilo.
Ô PV, nós estamos num momento estranho, né? Quarentena para todo mundo, fica em casa, cancelaram campeonatos de Magic no papel. Onde você tá atualmente?
Eu tô em casa, em Porto Alegre. Eu não saio de casa faz tipo uma semana.
Você comentou no Twitter que até que é bem-vinda, né, essa recomendação, porque você normalmente viaja muito, você tem família, casado e tal. Tá dando pra curtir mesmo?
Então, é uma situação diferente, né? Porque não tô de férias. Que nem só as minhas coisas foram todas canceladas. Então, nesse sentido, não é a mesma coisa. E não dá pra curtir exatamente a mesma coisa. Até porque a minha esposa tá trabalhando ainda. Mas é diferente. Vai ser certamente o tempo que eu vou ficar mais em casa desde que eu comecei a ser um jogador profissional. Porque geralmente tem campeonato no mínimo de 3 em 3 meses. Sabe? E agora acho que Sim. Vai ficar no mínimo 4 a 5 meses sem ter nada. Então, eu nunca fiquei tanto tempo seguido aqui no Brasil desde que comecei a jogar Magic profissionalmente.
Bom, tomara que você consiga então aproveitar e tirar saudades também da família. Infelizmente, eu espero. Por um lado, né, isso é bom, mas por outro, eu espero que nunca mais aconteça algo assim. E que se você voltar para casa, que seja por bons motivos, né? Não por causa de uma pandemia.
É, e ao mesmo tempo, tipo, eu só da minha família, eu só vejo minha esposa, sabe? Eu não vou ficar fazendo coisas com a família, meus pais são mais velhos, meu pai tem quase 80 anos.
Ah, sim.
Então, acho que é meio irresponsável ficar encontrando meu pai, sabe? E a minha mãe, esse tipo de coisa. Então, é complicado, não é só ficar em casa nessa situação que a gente tá, mas...
E sobre essa situação, você teve alguma recomendação especial direto da Wizards, de repente para streamar mais, ou sobre mesmo o andamento da MPL da temporada?
Não, a gente não sabe nada. Nada que não é público, a gente sabe, certo, na verdade. Então é só que os torneios vão ser cancelados, ou alguns foram cancelados, alguns foram transferidos, né? Já tem outras datas, tem um torneio que era físico antes e agora existe a opção de ser jogado online, que é o Pro Tour Regional, mas a gente só sabe o que todo mundo sabe, a gente não tem informação nenhuma mais. Acho que eles não sabem ainda o que eles vão fazer, na verdade, né?
Muita instabilidade atualmente, né? Infelizmente. O pessoal tava brincando aqui no grupo dos nossos apoiadores, né? Que com o dólar agora R$5, né? Como é que você se sente o primeiro milionário do Magic? Mas, brincadeiras à parte, a gente normalmente pensa, né, até que idade a gente consegue jogar profissionalmente? Se você, de repente, você, na situação que você está também, que você é um jogador recordista, né, em prêmios diretos, você já pensou nisso? Até quando vai? E o que você pretende fazer depois, se você tem planos de aposentadoria?
Eu acho que não existe um limite pro Magic. O limite do Magic é o Magic, não é o jogador do Magic. Porque se você comparar, por exemplo, com jogos como o Bridge, que é um jogo que é... Tipo, eu acho que o Bridge é mais parecido com o Magic em termos do que ele demanda da pessoa do que, por exemplo, o League of Legends. Sabe, a gente vê que no League of Legends, Counter-Strike, as pessoas se aposentam muito rápido porque elas perdem um pouco a rapidez, os cliques e do pensamento muito rápido. E também porque elas ganham tanto dinheiro que elas podem se aposentar rápido. E,
verdade.
Mas tu olha no Bridge e tem pessoas de 70 anos jogando no nível mais alto profissional possível, sabe? Então eu não imagino por que no Magic não teria uma coisa dessas assim. Eu não acho que eu nunca vou ser forçado a me aposentar do Magic porque eu fiquei muito velho. Acho que isso não é uma coisa que existe. Acho que é possível que o Magic em si deixe de existir em algum momento, sabe? Quem sabe quando eu tiver 60 anos não tenha mais um... Talvez exista o Magic, mas não exista mais o Organized Play do Magic, não existam mais jogadores profissionais nesse sentido, sabe? Talvez eles mudem, agora só vai ter streamers, ou agora não vai ter nada, o jogo vai ficar só rodando, sabe? Então acho que isso é possível, mas não é uma coisa que eu espero a curto prazo. E então eu não tenho planos de me aposentar, assim. Eu acho que eu nunca, num futuro próximo, eu não serei forçado a me aposentar por motivo nenhum. A não ser que eu comece a perder, sabe? Mas daí não vai ser porque eu fiquei velho, vai ser porque eu comecei a treinar errado, as outras pessoas são melhores, surgiu gente melhor. Sabe, uma coisa que é possível, digamos, Team Magic fique tão popular e tenha tanto dinheiro no Magic que várias pessoas que não tinham motivo pra ir pro Magic ficam atraídas pelo Magic e daí eu não sou mais muito bom, porque muita gente muito boa vai entrar de outros lugares. Sabe? É possível que isso aconteça. Então, são esses envolvimentos que são possíveis, mas eu acho que por ficar muito velho, não.
Ok. Boa. Sobre o último Mundial, você esperava a repercussão que teve? Assim, até no transporte público você foi parar.
No transporte público, eu não esperava. Não esperava que aparecesse na TV do ônibus. Eu esperava que existisse uma repercussão maior, sim. É um dos grandes motivos pelo qual eu achava esse título tão importante. Porque existe o Campeonato Mundial, faz uma repercussão que, fora do meio endêmico ao Magic, né? Porque, ganhar o Player of the Year, ganhar o Pro Tour, é uma coisa que tem uma repercussão muito grande dentro do Magic. Agora, ganhar o Campeonato Mundial tem uma repercussão maior. Ela tem uma repercussão fora do Magic e eu esperava isso acontecer, assim. Eu não sabia que forma ela fosse tomar exatamente, mas eu achei que sim.
Eu acho que o momento também, né, PV? Se a gente for comparar o Jabaiano já lá em 2002, foi campeão também, e agora você, mas o momento é diferente, né? As redes sociais são muito mais evoluídas, né? Então, assim, a informação chega a mais pessoas e mais rápido também, né? Então é muito mais fácil disseminar isso aí também, né?
O momento é completamente diferente e eu acho que as nossas situações são diferentes também. Porque quando ele ganhou, o pessoal achava que o Brasil era um país meme no meio do Magic, né, naquela época. Então a pessoa sentava contra um brasileiro e pensava, opa, brasileiro, já ganhei. E eu acho que quando o Jabba ganhou o Campeonato Mundial, isso não mudou. Porque eu acho que, ele ganhou um campeonato, as pessoas pensaram, tá, esse cara talvez seja um brasileiro bom, mas os outros brasileiros continuam os brasileiros meme, ou então esse cara deu sorte, ganhou um campeonato, sabe, não vai acontecer de novo. Então eu acho que pra percepção das outras pessoas do Magic, o Brasil não mudou tanto quando ele ganhou. E eu acho que a minha vitória é um pouco diferente, porque quando o Jabba ganhou, eu acho que isso inspirou muito os brasileiros, foi uma grande inspiração pra mim, por exemplo, mas demorou um tempo ainda até os brasileiros chegarem no nível que chegaram hoje, e hoje foi mais... A minha vitória, eu acho que foi mais uma culminação de um processo longo que fez com que os brasileiros fossem melhores, que começou com a vitória do Jabba, então foi meio que o fechamento de um círculo, sabe, na minha cabeça. Porque agora todo mundo sabe que os brasileiros são bons, agora tem muitos brasileiros bons, então a minha vitória foi uma confirmação, uma solidificação do fato de que os brasileiros, e eu, por tabela, somos importantes no cenário internacional. Então, acho que... Eu não sei se faz sentido isso que eu falei.
Acho que faz, sim.
Sim, sim. E é interessante, nós consumimos muito conteúdo dos americanos também sobre Magic. E quando você venceu, uma coisa que eles valorizaram é que as suas dificuldades, por ser brasileiro, são maiores do que as dos norte-americanos ou europeus. Até porque nós temos muito menos campeonatos, como GPs e tal, né? Então, chamar atenção para isso também foi importante. O fato dos americanos né, comentarem esse tipo de coisa em cima da sua vitória, diz pra gente que eles estão valorizando as nossas dificuldades, eles estão enxergando, né, que aqui tem talento, mas que não tem tanta oportunidade quanto tem lá. Isso é bacana.
É, com certeza. E até o que tu falou, o dólar a R$5, tipo, é difícil jogar Magic aqui, sabe, com o dólar a R$5. Sabe, tudo é em dólar, as passagens, os hotéis, nada é perto, tudo é caro. É complexo, é bem mais complicado aqui, sim.
E, bom, o Mundial faltava para você, né, PV, com a sua carreira. Agora, o que é que falta, já que você riscou o Mundial de Tabletop?
Então, em termos de coisas pontuais, assim, títulos pontuais, não falta nada. Eu acho que eu já tenho todos. Eu já ganhei Mundial, já ganhei Pro Tour, já fui Player of the Year, que são os três maiores títulos, eu acho, que existem no Magic. Eu já ganhei GP, eu já ganhei o Campeonato Nacional. Então, acho que realmente não existe um título que eu possa ganhar que eu não tenha ganhado nesse momento. Então, acho que aí não falta nada. Eu gostaria de... O meu objetivo é continuar sempre um jogador profissional, continuar sempre na MPL todos os anos, mas não tem nenhum título que eu esteja procurando agora.
Até o Wizards inventar outro nome para alguma coisa ou algum outro campeonato, né?
Ah, sim.
Ou você pode ir pela do Ronaldinho Gaúcho, né? Que ele tinha todos os títulos também. Aí ele foi preso agora no Paraguai e teve o título do futebol da prisão, né?
E posso tentar.
O Magic tem que ficar um pouquinho mais popular antes.
Bater na prisão.
O PV, sobre a final, você chegou a assistir depois do jogo, pelo menos a final mesmo, a última partida?
Eu não assisti todos os jogos, mas eu assisti um grande pedaço dela.
Tá, aquela mão que o Márcio Carvalho quipou na final gerou artigo aqui no Brasil, né, do sanduíche, muita discussão, as pessoas não sabiam direito se era uma questão mais estratégica ou relacionada ao estresse ali, ao nervosismo do Márcio Carvalho. Ele é um grande jogador, né, e assim, olhando friamente, é claro que se ele tivesse os top decks certos ali, seria muito difícil, né, pra você virar. E eu queria perguntar pra você, não sei se eu tô te colocando aí na fogueira não, se você viu a mão inicial e se você equiparia, tomaria a mesma decisão que ele.
Então, eu vi, sim, eu acho, é complicado eu não ser parcial porque eu sei o que aconteceu, né, então sim, talvez meu subconsciente em algum momento, mas eu acho que eu não equiparia a mão, mas eu entendo porque ele equipou. Muita gente eu vi falando, ah, ele tá tiltado, tá cansado porque tá jogando há muitas horas. Isso tudo é verdade, né? Ele realmente, a gente estava cansado, ele mais do que eu, porque ele jogou muito mais naquele dia do que eu.
Sim.
Mas é complicado você jogar um jogo de... É o jogo que mais vale, eu acho, que na história do Magic, né? Em termos de dinheiro, em termos de reconhecimento, talvez seja o jogo mais importante que já foi jogado na história do Magic. E foi um jogo que durou muitas horas. A gente jogou 4 partidas, sabe? Tudo dentro de um jogo. Então é óbvio que tava todo mundo cansado, estressado, nervoso. Eu também joguei errado muitas vezes durante aquela final. Eu não joguei bem, eu acho. Mas eu tava muito nervoso, e ele também. Mas eu acho que não foi por isso que ele ficou com a mão. Eu acho que ele ficou com a mão um pouco, talvez, por um erro de cálculo pequeno. Porque, assim, o que eu imagino que passou pela cabeça dele foi assim: a minha mão é uma mão boa, eu tenho todas as cartas que eu preciso, eu só preciso comprar um ou dois terrenos das cores certas. Então é mais provável eu comprar esse terreno das cores certas do que eu conseguir me ligar para uma mão que tenha essas mesmas cartas importantes e os terrenos certos. Então, certo. Sabe, a minha maior chance de ganhar é simplesmente, eu vou tentar comprar um terreno vermelho, que é muito mais provável do que eu ficar com uma mão e tentar comprar um Legion Warboss, tentar comprar um Teferi, que é o que tá faltando. Então acho que ele ficou por causa disso. O erro de cálculo que eu acredito que foi, eu acho que ele meio que subestimou quão bom o matchup dele era na play. Porque ele tava na play nesse jogo, então ele pensou, eu tenho todas as cartas certas que eu preciso pra ganhar, só falta o terreno, e é um raciocínio válido, mas eu acho que naquela situação, ele estando na play pós-side, ele tinha vantagem naquele jogo e tinha muitas cartas que seriam as cartas certas. Então, não é a mesma coisa que num jogo 1, ou quando ele tá na draw, que ele precisa de cartas específicas pra mim. É, tipo, precisa ter o Teferi, precisa ter o Faz no turno 4. Sabe, eu acho que não é essa situação. Porque naquele momento ele tem o Warboss, ele tem o Teferi, até o Gigante são cartas que ele pode ter que fazem esse... Que servem esse propósito. Então, a gama de cartas que, naquela situação específica, pós-side, na play, são cartas que ele precisa ter, é muito ampla a janela de cartas que podem ser, então eu acho que ele poderia muligar assim facilmente para uma mão que tem os terrenos certos e ainda tem algumas das cartas que ele precisa. Ele não precisa de todas, tá? Ele precisa de algumas daquelas, ao contrário de numa situação do game 1 ou na draw, que ele precisa de cartas específicas. Eu acho que o equipe seria mais justificado.
Ah, ok. Bom, de qualquer forma, foi uma partida, uma final emocionante, né? Tinha muita coisa em jogo, como você falou, e o fato de vocês dois estarem ali também, os corações dos brasileiros divididos também, foi para nós aqui foi muito legal assistir, não foi nem um pouco cansativo, como foi para vocês. O PV, ainda sobre esse campeonato mundial, você falou, eu escuto ProPoint, tá? Você falou uma vez que ainda está se adaptando ao Arena, inclusive teve campeonatos anteriores que os jogadores que só jogam Arena tiveram alguma vantagem, você mesmo comentou, né? E que você prefere tabletop. Essa é ainda a sua preferência hoje? Tabletop para você é a sua praia?
Sim. Eu acho que eu joguei tabletop por 20 anos, então eu tô muito mais acostumado com o tabletop do que com o Arena. Acho que isso é inevitável. Não se aplica só a mim, aplica a todo mundo que joga Magic há muito tempo. Eu consigo processar o jogo, por exemplo, muito, muito mais fácil no tabletop, sabe? E também tem coisas específicas do Arena, por exemplo, a cordinha, sabe? Eu não tô acostumado a jogar com a cordinha, mesmo eu joguei, sabe? Eu tô jogando Arena há um ano, mas eu tô jogando fora do Arena há 20 anos. Então eu tô muito mais acostumado com a cadência de jogo do fora do Arena do que no Arena. Então isso até foi uma coisa especialmente que eu tentei no meu treino. Geralmente no treino a gente não põe tempo nas nossas partidas, porque a gente quer pensar nas jogadas, quer discutir as jogadas com as pessoas que estão do lado. Então é muito, meio contraproducente ter um tempo fazendo que você tenha que jogar. Só que nesse caso eu pensei, não, eu tô jogando num software diferente, eu tô jogando com um deck lento, eu preciso me acostumar com o tempo. Então eu treinei todos os meus jogos com o tempo, apesar de ser uma coisa que eu nunca faço. Sabe, eu acho que talvez torne o treino um pouco pior, mas eu precisava me acostumar. Eu treinei os meus jogos com o ruído, que tem na Future Match tem um ruído, que um white noise, que previne as pessoas de escutarem os comentaristas, então é um barulho meio alto, que incomoda para algumas pessoas, para mim incomoda bastante, aquele ruído no meu ouvido enquanto eu tô jogando. Então todo o meu treino foi feito com esse ruído, para ver se eu me acostumava. Então tem algumas coisas específicas do Arena que eu fiz para me preparar mais para esse torneio, eu acho que elas ajudaram. Eu não fiz nenhum misclick horrível, sabe? Eu joguei já vários campeonatos, dois ou três campeonatos no Arena, os Mythic Invitationals, e em todos eles eu cliquei coisas erradas que me fizeram perder jogos que eu com certeza não perderia ao vivo. Sabe, por exemplo, teve uma situação que aconteceu num outro campeonato que eu usei o Golos. Daí o Golos remove, exila três cartas, né, e você pode jogar elas de graça. E daí era um turno complicado, eu tinha muitos terrenos na mesa e eu cliquei, eu queria dar o gigante aquele, o Cast Out, que mata todos os não gigantes. Então eu cliquei no gigante que estava exilado. Só que o gigante que eu cliquei que estava exilado era um gigante que eu tinha jogado nos turnos anteriores, o Cast Out. Então naquele momento o que eu cliquei era só o gigante 7-7. Não era o gigante
meu Deus,
que eu tinha exilado pro Golos. Então eu cliquei e todos os meus terrenos viraram e o 7-7 foi pra mesa imediatamente. Sabe? Então ao invés de eu dar a cólera de graça que eu tava tentando dar, eu acabei virando 7 manas e baixando o gigante. Então é o tipo de coisa que nunca aconteceria na vida real. Eu nunca vou me enganar e jogar essa carta errada, sabe? Virar os meus 7. Não, é impossível acontecer. Mas aconteceu e eu perdi o jogo em parte por causa disso. Então eu fico feliz de reportar que nada desse tipo aconteceu nesse campeonato. Então acho que eu tô me acostumando um pouco mais, mas ainda prefiro o tabletop. Mas tem muitos benefícios de jogar online também, né? Não tem como negar, não tem que embaralhar, não tem que se preocupar que alguém vai estar fazendo alguma coisa ilegal, não tem que cuidar o tempo, sabe? Ele cuida sozinho do tempo. É melhor pros espectadores, eu acho mais fácil de acompanhar. Então tem muitas vantagens, é só uma questão de se acostumar. Tem vantagens e desvantagens.
Você fala que é uma questão de se acostumar, mas é possível fazer melhorias à interface do Arena, por exemplo? Sei lá, você já foi abordado sobre isso pela Wizards, ou você mesmo já deu algum feedback para eles sobre isso?
Não, então a gente dá feedback em coisas mais específicas, assim, tipo, o autotapper no momento tá ruim. Sabe, uma coisa que todo mundo sabe, que o autotapper hoje em dia ele tá louco. Às vezes você tem uma carta azul na mão e ele, ao invés dele virar, tipo, a planície, ele vira a Hallowed Fountain e deixa a planície em pé, sabe? Não existe motivo pra planície ficar em pé quando a Hallowed Fountain fica virada. Sabe, ele prioriza os castelos mais do que tudo. Então, se eu tenho um terreno que demanda de qualquer cor e um castelo, ele vai virar o de qualquer cor e vai deixar o castelo em pé. Mesmo que... Então, esse tipo de feedback específico a gente dá pra eles. Ah, o autotuper tá ruim agora, tem que arrumar. Mas não em sentido de uma interface geral, assim. Eu acho que a interface do Magic Arena é bem boa. Eu acho que é... Talvez a melhor coisa do Magic Arena seja a interface.
É, você prefere hoje ainda treinar pelo tabletop, se o campeonato for em tabletop?
Eu prefiro. Assim, tem problemas que eu tenho que encontrar com as pessoas ao vivo, né? Eu moro em Porto Alegre, ninguém do meu time mora no Brasil hoje em dia. Então, eu preciso ir me encontrar com o meu time mais cedo, a gente precisa arranjar as cartas físicas, que é muito mais fácil montar um baralho e desmontar um baralho online do que é montar e desmontar um baralho físico.
Ah, sim.
Então, essas coisas são piores, assim, mas eu ainda prefiro o treino ao vivo, se for possível.
Certo. E agora que a poeira baixou, PV, o que você acha que você precisa ainda melhorar no Magic Arena, então?
Eu preciso tentar chegar numa situação que eu processe o jogo da mesma maneira, que eu acho que ainda não é necessariamente a mesma coisa. Eu acho que eu enxergo o todo um pouco maior no tabletop do que no Arena, que eu tenho que focar mais em decisões individuais. Eu não sei por quê. Isso talvez seja uma questão de costume, ou então eu gasto mais do meu cérebro tentando processar a arena porque eu não tô acostumado com isso e tentando não me explicar e acordar, então, e não sobra para as outras coisas. Eu não sei porquê, mas acho que esse seria o meu próximo passo.
O desafio do tempo, então, tá superado.
Eu acho que o tempo, sim, eu já... E também tem a parte específica do Arena, que eu não dei muita bola nesse campeonato, que é, por exemplo, o fato de... das pausas do Arena, sabe? Que, eu posso saber o que meu oponente tem, então eu posso estar dando informações porque pausou em certo momento. Eu acho que é possível eu melhorar um pouco em questão a isso, de pausar nos momentos para fazer meu oponente pensar que eu tenho tal carta, sabe? No Campeonato Mundial eu não fiz isso em praticamente nenhum momento, porque eu tava muito preocupado tentando jogar certo, sabe? Eu acho que isso é uma coisa secundária, mas se eu já conseguir jogar certo, pode ser uma coisa que eu venha trabalhar no futuro.
Certo. Eu e o Eli repercutimos aqui bastante a questão do sistema de pareamento das partidas, né? Que foi um pouquinho difícil para o pessoal de fora acompanhar como é que estava funcionando o Campeonato Mundial. E até lá dentro mesmo, né? Quem ganha tem grande vantagem sobre quem começa perdendo, né? Você mesmo falou que o Márcio Carvalho jogou mais que você porque ele veio do bracket inferior. Você enfrentou ele antes no superior, aí ele foi pro inferior, enfim, né? Como você vê essa estrutura? Você acha que dá para replicar ela sem problema, assim, ou ela precisa ainda de melhorias?
Acho que a estrutura não foi boa, quase indiscutivelmente não foi boa. Ela não foi injusta. Eu vi umas pessoas falando, isso é tão injusta com o Márcio, porque agora... Não, injusta ela não foi porque se aplicava para todo mundo e todo mundo começou no mesmo ponto, começou do zero. Então, não tem como ela ter sido injusta. Mas eu acho que ela não foi boa, porque teve alguns problemas com ela. A intenção dela, eu acho que é boa, é fazer todos os jogos contarem. Então, quem já tá, quem já passou para a próxima fase e não joga mais, todos os jogos são basicamente jogos eliminatórios. Então, é melhor para assistir. Acho que essa ela foi boa. Mas o problema dela... Eu acho que foi, principalmente, que ela dava muita vantagem para quem ganhava mais cedo. Então, se quatro pessoas chegaram no segundo... acabaram o primeiro dia no top 4, né? E essas pessoas tinham uma vantagem... Que era o upper bracket. Essas pessoas tinham uma vantagem incrível em relação às pessoas que não estavam na upper bracket. Por quê? Primeiro porque tu pula uma etapa de classificação. Então, eu já estava no top 8, nem precisava mais jogar. Segundo porque quando as outras pessoas chegassem na mesma situação que eu... Eu teria uma vantagem de poder perder um jogo que elas não podiam perder. Então, a upper bracket cairia para lower bracket eliminada. Terceiro, porque quando eu fosse eliminado, eu seria eliminado numa posição melhor. Então, existia uma diferença relativamente grande de prêmio entre, por exemplo, o sexto e o sétimo. E uma pessoa do upper bracket sendo eliminada ficaria automaticamente em quinto ou sexto. E uma pessoa do lower bracket automaticamente em sétimo e oitavo. Então, é mais uma vantagem. E chegando na final pelo upper bracket, eu tinha um jogo de vantagem. Por isso que eu tinha uma vantagem na São Marcos. Então eram quatro coisas que eu teria ido bem no primeiro dia e me proporcionou. Eu acho que qualquer uma dessas quatro coisas sozinha já seria uma vantagem suficiente para justificar eu ter ido bem no primeiro dia. Então, ao invés de uma coisa, eu tinha quatro. Eu acho que isso foi um pouco desnecessário e fez com que... As pessoas calcularam agora, eu não lembro exatamente quais eram as chances, mas as chances de alguém que tá na upper bracket ganhar o campeonato eram astronomicamente maiores que alguém na lower bracket, sabe? Era uma coisa tipo 20% de chance contra 1% de chance, sabe? Era uma coisa mais ou menos assim. Então acho que foi desproporcional a vantagem, porque se comparar, eu no primeiro dia, eu fiz 4-1, tá? O Márcio fez 4-0 e acho que os outros três jogadores fizeram 4-1, se eu não me engano. Então teve gente que fez 3-2. Sabe? E 3-2 não é tão pior assim do que 4-1 pra justificar a pessoa ter 1% de chance de ganhar e eu ter 20%.
O que a gente discutiu aqui é que acabou sendo desproporcional. Eu não lembro exatamente o número de partidas, mas como você comentou, você fez 4-1 no primeiro dia, aí no sábado você jogou, sei lá, 3-4 partidas, enquanto algumas pessoas jogaram 6 ou 7.
Eu joguei uma.
E aí no domingo...
Uma?
Você não jogou nenhuma, né? Uma, né?
Joguei uma.
É, então... E aí outras pessoas jogaram, sei lá, 5 partidas, e aí no domingo acho que você jogou 2, né?
É, 2 diferentes, né? No caso foi uma e depois uma melhor de 5 partidas, mas sim.
É, e aí, por exemplo, a gente... só no domingo, o pessoal ali jogou 4 ou 5 partidas, no mesmo esquema, né? 3 melhor de 3. Então, assim, não só a carga emocional, né? A parte psicológica de estar ali várias decisões, e a parte do cansaço físico também, né? Então, acho que desproporcional, acho que foi a melhor palavra para definir como é que foi, né? E é o que você falou, a gente não achou ruim o sistema. Talvez ele seja até melhor do que o Double Elimination. Mas talvez arrumar uma forma que a vantagem não seja tão grande. Por exemplo, lá em cima, em vez de ser melhor de uma melhor de três, fossem 3 melhor de 3, por exemplo, sabe? Eu acho que tentar dar uma equilibrada nessa quantidade de partidas seria interessante, né?
Sim, sim. É, eu acho que, assim, chegando já na... Eu acho que talvez você ir bem... Chegar na upper bracket no primeiro dia, deva te proporcionar o fato de tu pular alguns jogos pra chegar no top 8. Ah, tu já tá no top 8 e os outros 8 jogadores têm que brigar pelo top 8, acho que isso é justo. Mas daí, eles chegando no top 8, começam de novo, sabe? Começa a eliminatória dupla de novo, não tem porquê quem chegou do upper bracket ter uma vantagem dentro do top 8, porque já teve a vantagem pra chegar no top 8, então não precisa acumular essas duas vantagens, sabe? Eu acho que poderia simplesmente nos dar a primeira vantagem, chegou no top 8 e depois reseta tudo e começa tudo de novo.
Ah, boa. Acho que até seria mais fácil para acompanhar, assim, também, né? Para quem tá de fora.
Provavelmente.
Para entender também.
Afinal, é um espetáculo. É feito para... feito também, né, para as milhares... Chegou, às vezes chega, né, dezenas de milhares de pessoas que estão acompanhando de casa, né? Então, é importante que a gente consiga saber exatamente como vai acontecer o campeonato e saber torcer e tal. Ainda um paralelo sobre o Mundial, o PV. Ali, o formato limitado de Teros, vocês draftaram Teros, né? Foi até estranho no papel e depois jogaram no Arena. Esse formato, ele tem uma coisa que está dividindo aí a comunidade. Muita gente não sabe qual é o limiar para você fazer o deck de mais de 40 cartas. Não sei se você já teve essa experiência durante o seu treino, né? Mas fala-se muito, o PV, o Marshall falam, né, sobre o arquétipo preto e verde, né? Que dependendo das cartas que você tem, da onda do seu deck, você pode considerar fazer mais de 40 cartas, 47, chegar perto de 50 e tal. Para você, assim, é viável mesmo, tá? E quais são as condições para fazer?
Então, eu acho que eu não falo muito disso porque eu nunca fiz. Tá? Eu não tive nenhum baralho que eu tenha jogado que nesse formato que eu tenha jogado com mais de 40 cartas. Eu acho que, teoricamente, ele é possível ser um baralho que tem... não tem nenhuma carta que... Assim, as condições eu acho que teriam que ser. Não tem nenhuma carta que é muito melhor que as outras cartas. Então, se eu tenho uma carta que eu realmente quero comprar no turno 3 todos os jogos, eu não vou jogar com 50 cartas, porque daí eu tenho muito menos chance de comprar ela, sabe? Sim. Então, acho que esse é um power level meio reto, assim, é uma condição importante. E, obviamente, eu ter as cartas pra colocar no meu baralho, né? Não adianta eu jogar com 46, 47, se as 7 cartas que eu adicionei são ruins, ativamente ruins. Então, eu tenho que ter, novamente, um power level meio reto entre todas as minhas cartas. E eu tenho que ser um baralho que eu acho que eu vou ter que jogar as minhas cartas múltiplas vezes. Porque o que, que adicionar cartas no seu baralho funciona? E o que, que faz pra você? Ele faz com que eu consiga jogar uma carta com escape mais 2 ou 3 vezes ao longo do jogo. Então eu tenho que esperar que no meu baralho eu vou jogar todo o meu baralho, todas as minhas cartas com escape vão acontecer, e não vai ser o suficiente pra eu ganhar o jogo. Eu vou ter que talvez jogar elas mais 2 vezes e precisar de mais uns 2 turnos pra atacar. Então tem que ter muitas cartas que dão self-mill, pra chegar nesse ponto, senão nunca vou chegar no fim do meu baralho. Tem que ser um baralho lento e tem que ser um baralho onde eu acho que eu dar escape nas minhas cartas duas vezes não é o suficiente, sabe? Que eu vou ter que dar 4 e 5 vezes. E daí acho que teoricamente é possível ter um baralho com essa quantidade de cartas. Comigo nunca aconteceu.
Um dos argumentos é também para você ficar mais resiliente contra aquelas partidas que ficam empatadas, né, na mesa, e aí alguém acaba perdendo por deck over. Você acha que dá para considerar isso também?
Acho que isso é muito raro. E eu acho que provavelmente você vai se self-milar tanto, que você vai ser a pessoa que vai decar de qualquer jeito, só vai demorar um pouco mais. Então, se chegar uma situação em que não tem como ganhar o jogo, a não ser que você identifique muito cedo que tá nessa situação, e daí você vai propositadamente não se auto-milar, pra não perder de deck, mas daí você tem que ter um deck funcional mesmo assim. Então, não sei, é complexo. Eu não recomendo muito assim, né? Não é uma coisa que eu acho que acontece muito. Até porque eu não gosto muito do baralho preto e verde, pra ser bem sincero.
É, o que se falava que as pessoas estão fazendo isso mais do que deveriam. Eu acredito sim.
Eu acho que assim, as pessoas adoram se sentir espertas, né? Daí tem uma coisa que é tipo... Não, mas é verdade. É uma manobra avançada, digamos assim. Então a pessoa quer utilizar, porque é uma coisa esperta, inteligente, diferente. É a mesma coisa que escolher e ficar na draw, do que escolher jogar na play, sabe? Em construído, quase nunca é certo. Sabe, é muito difícil um matchup construído onde você escolher draw seja correto. E as pessoas fazem isso muito mais do que acho que elas deveriam, porque elas se sentem espertas. Elas tipo, ah não, é uma coisa que só eu sei, que os outros não sabem, então eu vou ser vanguardista, eu vou mostrar pra todo mundo como eu sou um gênio. E não é, sabe, é uma coisa errada. Por isso que ninguém faz. Eu acho que é o tipo de coisa assim, em algumas situações tá certo, mas a questão é que quando tá certo, se você faz, você não faz... É um pouquinho errado. Agora, se tá errado e você faz, tá muito errado.
Ah, sim.
Sabe? Então, um baralho que deveria jogar com 45 cartas, jogar com 40, não é tão ruim quanto um baralho que deveria jogar com 40, jogar com 45, que é muito ruim. Então, você tem que ter muita certeza do que você tá fazendo nessa situação. Mesma coisa do play ou draw. Se eu deveria estar na draw e eu escolho estar na play, provavelmente a minha desvantagem é bem pouquinha. Mas se eu deveria estar na play e escolho estar na draw, é uma desvantagem muito grande. Então eu tenho que ter muito mais do que 50% de certeza pra tomar uma decisão dessas.
Sim, sim. É legal que você é um cara consistente, né? Você tem essa fundação sólida aí dos conceitos, porque essa mesma lição que você acabou de dar entre draw e play, você deu na nossa última conversa, que era uma dúvida que eu tinha sobre o limitado da época. Do limitado em geral, na verdade, né? Então é bem bacana ver que isso continua verdade, que você reforçou isso aí. Eu adoro limitado, né? Então tô sempre tentando rever esses conceitos e ver qual o formato que tenta balançar as fundações do que a gente acha que é sempre válido. E esse aqui meio que balançou na questão das 40 cartas, mas lógico, como você falou, não é tão comum assim, né? E talvez nem seja algo considerável no formato de Terros Além da Morte mesmo. Bom, o Campeonato Mundial terminou e agora você vai participar do design de uma carta, ela vai ter o seu rosto, né, PV? A gente sabe que você não vai decidir exatamente como vai ser a carta que ela vai fazer, mas se você pudesse, como seria a carta?
Então, não sei. Na verdade, então, assim, em primeiro lugar, a Wizards pediu pra eu não falar desse processo nenhum, tá? Porque eles vão fazer um vídeo sobre o processo de criação da carta.
Legal.
E depois que a carta for lançada, o vídeo vai ser lançado. Então eu não posso falar nada exatamente de quanta influência eu tenho ou o que vai ser. Mas eu, sinceramente, se eu pudesse botar uma carta em um jogo, eu não sei que carta eu botaria. Eu já participei do Invitational, antigamente, há muito tempo atrás, o Invitational era o campeonato que o ganhador fazia uma carta, e daí tu tinha que mandar a tua carta antes de jogar o campeonato, então todo mundo que participou mandou uma carta. E a carta que eu mandei na época foi uma carta que era uma incolor e uma verde, 2/2. Você joga com o topo do seu baralho revelado e você pode baixar terrenos do topo como se estivesse na sua mão. Então, é uma carta que ela foi antes de outras cartas assim existirem. Então, hoje em dia a gente tem o Oracle of Moldaia, né, que faz isso, e o Cursor of Crucifix.
Isso.
Que tem essa mesma habilidade. Mas na época, nenhuma carta tinha essa habilidade. Então, foi a carta que eu mandei. Mas que hoje em dia eu não faria ela, porque é uma habilidade que já existe. Então, não é mais tão interessante. Não seria a mesma carta que eu faria. Mas só pra dar uma noção, assim... Eu gostaria que minha carta fosse boa, sabe? Eu nunca mandaria uma carta ruim. Acho que ninguém mandaria uma carta ruim. Mas eu gostaria que a minha carta fosse muito jogada. Então, também não mandaria uma carta que é, tem um nicho específico, sabe? Ah, que só joga num baralho. Tipo, uma carta do tipo Nexus of Fate. Eu nunca faria um Nexus of Fate, porque Nexus of Fate é uma carta muito boa, mas só joga em um baralho.
Ah, sim.
Sabe? Eu gostaria que a minha carta fosse jogada em muitos baralhos. Então, uma carta tipo Teferi. Eu mandaria uma carta tipo Teferi, sabe? Que é uma carta que vai em diversos baralhos e é muito boa. Joga em outros formatos. Então, seria esse tipo de coisa.
A nossa aposta foi que sua carta com certeza vai jogar em deck control.
É verdade. É, e eu imagino, né? O PV inventando o Teferi, a orelha quente o tempo todo, porque o que xingam de Teferi hoje.
Não, assim, eu não gosto do Teferi especificamente. Eu acho que o Teferi é uma carta que não deveria existir, mas tô dizendo parecida com o Teferi no sentido de que ele pode ser jogado num baralho de controle, ou pode ser jogado num baralho tipo Fires. E ela é uma carta que é jogada em tanto em Standard quanto em Pioneer e até em Modern. Então, esse tipo de coisa. É uma carta que você pode simplesmente jogar num baralho e ela vai ser boa. Ao contrário de precisar de um baralho específico. Porque uma carta que precisa de um baralho específico, tipo um Lorde de algumas coisas. Eu posso criar um Lorde de Merfolks que é muito bom, sabe? É possível. Mas se Merfolks não forem bons, essa carta não vai jogar nunca.
É,
e uma carta tipo Teferi não tem essa particularidade. Não importa como o cenário seja, ela vai ser uma carta boa.
A última carta... Bom, uma ótima coisa pra se almejar, né, PV? Acho que a última carta que conseguiu fazer isso, ainda faz hoje, é o Snapcaster Mage do Thiago Chan. É assim mesmo.
Assim, com certeza. Não, e o Dark Confident também. Acho que são as duas cartas mais jogadas, né? Dessas, o Dark Confident e o Snapcaster Mage. Até a carta do Javier, ela é o tipo de carta que eu não gostaria, porque ela é a carta que refere especificamente a cavaleiros e a equipamentos. Então, na teoria, ela é uma carta que só jogaria se cavaleiros fossem bons. Só que acabou que ela joga em mono red mesmo sem cavaleiros, porque precisa de um one drop. Mas não é o estilo de carta que eu gostaria de ter.
É, você pode falar alguma coisa sobre datas? Tem alguma previsão de quando a sua carta vai sair?
Não posso falar.
Mas estamos todos ansiosos, viu? PV, como você avalia as mudanças no Magic profissional que ocorreram agora e um protagonismo bem maior do Magic Arena e da MPL?
Eu acho que as mudanças, em regra geral, são boas, tá? Eu acho que o objetivo das mudanças é ganhar dinheiro, mas... O que as mudanças refletem nos jogadores profissionais é que agora é possível ser um jogador profissional de Magic e ganhar dinheiro mais consistentemente, sabe? Eu acho que antes era quase impossível. Era possível, óbvio. Eu era um jogador profissional de Magic já, mas pouquíssimas pessoas conseguiam e era uma carreira muito instável. Aí hoje em dia eu acho que tem pelo menos um ano que tu classifica pra tudo e ganha um dinheiro. Bom, então eu acho que eu gosto que seja possível que seja a pessoa ganhe um dinheiro bom jogando Magic. Especialmente porque lá fora, aqui, como você falou, dólar 5 para 1, era muito mais possível ser um jogador profissional ganhando prêmio em dólar do que lá fora, onde o Magic pagava menos do que a maioria dos trabalhos. Então, hoje em dia, não paga menos que a maioria dos trabalhos. Acho que hoje em dia é uma profissão a se almejar por causa da MPL especificamente. E como isso foi feito, eu acho que talvez não tenha sido muito bom. Porque eles pegaram um momento arbitrário na história, assim, cortaram 32 pessoas, ninguém sabia que esse corte ia existir. Então a pessoa que estava em 33º, se ela pudesse ter ido jogar mais um GP e conseguido um ponto e ficar no top 32. Mas ninguém sabia que isso era importante. Então ninguém fez isso. E foi um corte que foi feito meio que do nada, assim. E eles começaram essa liga, que talvez não tenha dado muito certo em diversos motivos. Mas eu entendo que esse ano é um ano de experimento. Esse ano foi um ano de experimento, esse ano continua sendo um ano de experimento. Então, o objetivo deles é ter tudo pronto em agosto, mais ou menos. Agora, eu não sei com essa questão do vírus como vai ficar. Mas o objetivo era ter tudo pronto em agosto. Então, essa seria uma temporada parcial para eles irem aprendendo o que funciona e o que não funciona. Mas, na prática, assim, eu acho que eles estão na direção certa, sabe? Então, eu espero que as coisas que não funcionam eles deixem de lado e incorporem as coisas que funcionem. Então, eu espero que a gente tenha um produto finalizado em agosto. E daí, eu acho que vai ser só bom, sabe? Vai, porque já vai ter todas as coisas boas, não vai ter as coisas ruins. Então, acho que nesse momento tem muitas coisas de inexperiência que estão faltando, por isso que não é uma situação perfeita, mas a direção é a direção certa.
Quem faz as coisas acontecerem são vocês, jogadores profissionais, né? Vocês são consultados sobre esse sistema, sobre como melhorá-lo?
Então, na teoria sim, na prática mais ou menos. Porque É que é complicado, porque nós temos a nossa perspectiva, né? E a Wizards, como uma companhia, tem muitas perspectivas que nós não temos, muitos objetivos que nós não temos. Então, sim, a gente conversa bastante com eles, a gente dá bastante sugestões, mas isso nem sempre é aceito. Obviamente, ah, tá, porque nós temos informações e interesses diferentes. É. Mas assim, a gente é consultado, mas a gente não tem poder nenhum, né? A gente só dá a opinião e daí a pessoa vai decidir, quem decide, decide. A gente não tem poder de decisão nenhum, a gente só aceita.
Certo, não, tudo bem, justo, justo.
Esse protagonismo do Arena é uma coisa que, assim, eu acho que não é necessariamente um protagonismo do Arena, é só uma... As pessoas falam, ah, o Magic, na verdade, vai acabar, vai virar só o Arena, tudo vai ir pro Arena. Eu acho que isso não vai acontecer, eu acho que eles não têm interesse que isso aconteça, porque eles ganham muito dinheiro com o Magic de papel, não tem por que eles eliminarem o Magic de papel e focarem só no Arena. A grande força do Magic é, tá, ele ser um jogo mais social e tal, então eu acho que isso, sim, não tem muito com o que se preocupar. Talvez o protagonismo do Arena tenha acontecido nesse momento, porque é uma curva, né? A gente tava indo numa direção... De repente a gente pega e vira para outra direção. Então parece uma coisa muito extrema. Antes não tinha nenhum torneio no Arena, agora tem vários torneios no Arena.
É,
mas não significa que vai ter só torneios no Arena. E eu acho que grande parte do motivo pelo qual a gente consegue entrar com esse dinheiro no Magic é por causa do Arena. Sabe, eu acho que não teria um Invitational de $1 milhão, que a gente teve no começo do ano, se não fosse pelo Arena. Então, se eu vou chegar e dizer, não, eu quero menos torneios no Arena, eu quero esse menos protagonismo do Arena, eu tô automaticamente dizendo que eu quero menos dinheiro no cenário.
Uhum.
E eu não quero, sabe? Eu gosto que os jogadores profissionais consigam ter bastante dinheiro. Eu sou um jogador profissional. Então eu acho que a partir do momento que a gente aceita que agora é tabletop e arena. Eu acho que não existe necessariamente um protagonismo muito maior do Arena, mas acho que o Arena é uma coisa que vai vir pra ficar e eu não tenho problema com ele. Eu acho que ele vindo, ele traz muitas coisas que são boas pros jogadores em geral. Então eu não tenho problema com isso.
PV, como você vê tudo isso aplicado pro Brasil, sabe? Tipo, claro que no Brasil a gente tem uma dificuldade maior com essa relação com o dólar, mas o Arena também, além de ter facilitado, por exemplo, jogadores a se manterem jogando Standard, por exemplo, facilitou o acesso a outras pessoas que eventualmente não estariam jogando Magic, né? Pelo preço, pelo acesso e etc. E essas mudanças do profissional atingindo o Brasil, você vê que tem potencial para mais jogadores. A gente conhece aqui, né, pelo circuito, pelo dia a dia, a gente vê vários jogadores com qualidades excepcionais e que poderiam estar melhores, às vezes, dentro do cenário competitivo. Você acha que essas mudanças vão impactar diretamente em como essas pessoas almejam e vão alcançar novos objetivos, arrivals, por exemplo, coisas do tipo?
Com certeza, eu acho que, assim, o Magic Online, tanto o programa Magic Online como o Magic Arena, né, o Magic jogado na plataforma online, ele é um equalizador. E porque muitos dos problemas que nós temos por ser brasileiros, tipo, não tem campeonato aqui, é tudo muito longe, é tudo muito caro, sabe? Eles desaparecem. Eu acho que você jogando no Arena ou no Magic Online, todo mundo tá em pé de igualdade, todo mundo tem as mesmas oportunidades. E acho que, inclusive, foi um dos grandes motivos pelos quais os brasileiros começaram a se destacar no cenário internacional, foi o Magic Online. Porque antigamente a gente tinha um PTQ por campeonato, e daí online tinha mais 10. Sabe, então muitos brasileiros que são bons e tinham poucas oportunidades começaram a ir bem nesses torneios online e começaram a se destacar. Então a gente já viu diversos brasileiros jogando esses Invitationals do Arena, tá? Eu sei que o Capa Rosa jogou, o Patrick já jogou, fora o pessoal da MPL, agora o Vampirex, o Roger está classificado para o próximo. Então eu acho que sim, isso para o Brasil foi muito bom. O foco, o fato de você conseguir ser um Rivals, que é uma pessoa que, teoricamente, praticamente é um profissional do Magic, né? Só jogando Arena, com o caminho só do Arena, é muito bom pro Brasil. Eu acho que os brasileiros deveriam gostar muito disso. Apesar de que, óbvio, eu sei que a maioria das pessoas, como eu, prefere jogar no tabletop, ou pelo menos as pessoas que preferem são muito mais vocais. Mas acho que isso, com certeza, é uma coisa boa pro Brasil.
Beleza, vamos começar a sessão aqui de consultoria do PV, porque todas as perguntas que vieram, quase todas que nós fizemos até agora, PV, vieram dos apoiadores desta bagaça aqui, né? São ouvintes que te admiram. E aqui tem mais também, o Grilo perguntou se você tem algumas rules of thumb para jogadores de control.
Então, eu acho que depende muito do baralho de control. Existem dois tipos de baralhos de control. Tem os baralhos de controle que eu classificaria como tap-out control, e tem os baralhos de controle que não são os tap-out control, que é o draw-go, que é o tipo de baralho que eu joguei no campeonato mundial. Então, uhum. Se você tá jogando com o tipo de área que eu joguei no campeonato mundial, eu acho que a minha dica principal é paciência. Assim, o seu objetivo é alastrar o jogo durante muito tempo, então você tem que cuidar exatamente o que você... Quando você usa suas cartas, tem que usar a sua vida como um recurso, sabe? É o tipo de coisa, eu não vou dar essa quadra agora, não vou dar, tipo, Shadow of the Sky agora, porque o meu oponente pode desvirar e fazer tal coisa, então eu preciso esperar ter mais 3 terrenos pra poder dar o absorb na coisa, e daí eu vou tomar 15 de dano, mas tá tudo bem. Sabe? Esse tipo de pensamento que tem que acontecer. Eu acho que esses baralhos são geralmente difíceis de jogar. O baralho que eu joguei no Mundial era bem difícil de jogar. Uhum. E paciência é a minha regra principal. Acho que com os baralhos que são tap out é diferente. Eles são baralhos de controle, que eu já joguei bastante com eles também. Eles são bem mais fáceis de jogar, porque o objetivo é você responder as primeiras coisas e daí começar a fazer cartas fortes, sabe? Então, tipo, é um tipo de jogo completamente diferente. Talvez um baralho azul e branco, mesmo nesse formato, um baralho azul e branco de controle, com muito menos counter spells e com 4 Dream Trawlers, seria um baralho tap out. Porque o objetivo é você anular a primeira coisa que o seu oponente faz, a segunda coisa, e daí baixar um Dream Trawler. E não importa o que o oponente faça depois, porque o Dream Trawler é melhor. Então, sim, são estilos de jogo completamente diferentes. E é um jogo que é muito mais fácil de jogar, porque você anula qualquer coisa. E daí você fala o seu Dream Trawler. Então, acho que teria esses dois tipos. É importante saber que tipo de baralho você é. Se você precisa prolongar o jogo e ganhar adquirindo as vantagens pequenas ao longo de 30 turnos, ou se você só precisa alastrar o jogo um pouquinho para fazer sua carta principal. Às vezes, no mesmo baralho, tem os dois estilos de jogo, sabe? Com o meu baralho, eu tinha um Dream Trawler no meu deck, eu tinha um Pegasus no meu deck. Então, alguns jogos, dependendo da minha mão, eu jogava de uma maneira diferente. Mas acho que é muito importante você saber que tipo de jogo você tem que jogar contra cada pessoa.
Você falou de paciência, né? E para quem assiste, você domina esse aspecto do jogo. Você parece uma pessoa bem zen jogando mesmo. Como é que você faz para administrar o estresse mental que vem?
Eu não administro. Eu não sei como acho que as pessoas dizem que eu sou uma pessoa muito zen. Na minha perspectiva, eu tava muito, muito nervoso. Mas eu acho que são duas coisas. Uma é o nervosismo, porque por quanto o jogo significa e a vontade de, como eu quero ganhar, isso é tão importante, posso não ter outra chance assim. Sabe, esse nervosismo acho que sempre vai existir, e acho que é diferente da paciência dentro do jogo. Porque a paciência dentro do jogo é saber que, não, isso aqui, eu posso tomar 19 de dano, eu não posso tomar o 20, sabe? Tipo, essa carta pode resolver, o que não pode resolver é essa outra aqui. Então é não se desesperar dentro do jogo. Eu acho que isso vem do fato de já ter jogado vários jogos e saber que eu joguei várias vezes esse jogo e várias vezes eu ganhei dessa tal carta. Então essa carta eu posso deixar resolver, eu não posso deixar resolver essa outra carta que eu nunca ganhei dela.
Uhum. O que você tá falando é teorias de voo, então.
É, basicamente, eu acho. Eu acho que assim, eu já tenho muita experiência e eu entendo muito do jogo, então eu preciso de menos horas de voo pra concluir uma coisa. Sabe, eu posso jogar um jogo, perceber uma coisa e daí no segundo jogo eu já aprendi. Eu acho que isso é uma facilidade que eu tenho, porque mesmo entre os jogadores muito bons, tem muitos jogadores de nível mundial no Magic, tá? Deve ter uns 30 assim que eu consideraria muito bons. Acho que mesmo entre esses 30, eu entendo o jogo particularmente mais. Então a minha grande vantagem desses outros jogadores é que eu preciso de ainda menos repetições para aprender uma coisa. Tá? Eu acho que eu posso jogar um jogo e já entender por que as coisas aconteceram, isso é uma grande vantagem minha. Mas quem não tem essa bagagem toda, tem que jogar mais jogos, acho que sim, porque você precisa não se desesperar com um deck desse de controle. E você não se desespera sabendo que você pode ganhar de tal carta ou de tal situação, e isso só acontece você já tendo jogado essa situação e percebido que realmente você pode ganhar.
Tá, mas por exemplo, naquela final, você falou aí agora, né, que valia muita coisa, talvez a final que mais valeu grana, valeu alguma coisa, né, na história do jogo. Sim, 150 mil dólares, eu tava valendo ali. Esse pensamento vem na sua cabeça durante a partida, durante a tomada de decisão, e se ele vem ou não vem também, como é que você faz para tirar ele rapidamente, para dedicar concentração total à sua tomada de decisão?
Eu acho que não é que o pensamento venha, não é tipo, eu tô pensando, eu vou baixar a planície ou a ilha? Não, mas essa partida vale 150 mil dólares, sabe? Não é uma coisa que vem no meio da decisão, mas é uma coisa que fica looming, assim, ao seu redor, em volta, não tem como eliminar, eu acho. Sabe, tudo que eu faço naquele momento, eu tô mais nervoso por causa daquilo. Então não é necessariamente uma, sabe, que eu tenho que tomar essa decisão, mas isso fica vindo na minha cabeça o tempo todo, eu preciso remover. É mais que eu sei que aquilo é um jogo importante e não tem como eu tirar isso da minha cabeça.
Tem alguma preparação específica, PV, pra... A gente sabe, você vai participar de um evento grande como o Mundial, beleza, você tem toda a parte de treino, de jogos, estratégias e tal, mas algo pro psicológico, sei lá, ah, no dia antes eu vou fazer uma leitura, eu vou escutar música, eu vou passear, você tem alguma ou recomendação, alguma estratégia sua para poder dar essa aliviada, essa acalmada antes de torneios grandes assim?
Não, não tenho nada.
Joga até o último minuto e vambora.
É, eu lembro que nós perguntamos algo parecido na primeira vez também. É meio desconcertante, viu, PV? Porque para nós, acho que para muita gente que tá ouvindo também, é uma dificuldade, né? Então quando você vem e fala, não, eu administro durante o jogo e tal, chama mais atenção pro bom jogador que você é, né? Mas também é desconcertante, porque, poxa, de repente a gente queria um segredinho a mais para administrar essa parte.
Não, não tenho segredo nenhum, assim, sinceramente.
PV, você já se sentiu atraído por algum outro card game? E se sim, o que te chamou a atenção nele?
Eu gosto bastante de Bridge. Eu não sei se as pessoas conhecem, é um jogo que no Brasil não é muito difundido e tem aí a percepção de que é mais jogado por gente mais velha, o que em certa parte é verdade. Mas eu comecei a jogar Bridge, eu jogo Bridge já faz uns 15 anos, eu acho. Não, é um pouco menos de 15 anos, deve fazer uns 10 anos, talvez. E quando eu comecei a jogar, eu era júnior, né? Que no Bridge existem várias categorias. E eu participei de várias competições a nível júnior. Então, existe um cenário Brasil e mundial de gente mais nova jogando, que é bem ativo. Inclusive, eu joguei o Campeonato Mundial Júnior. Eu fui pra China jogar. E é um jogo que eu acho muito interessante. Quem gosta de... É um jogo de cartas, é usado um baralho normal, tá? Então, eu recomendo... É um jogo de dupla, então... Tem uma parte mais social que não tem no Magic necessariamente. E até às vezes você joga com 4 pessoas no mesmo time, às vezes até 6 pessoas no mesmo time, mas o jogo em si é de dupla. Então, é um jogo muito legal. O mais interessante do Bridge, eu não vou explicar como funciona tudo, mas o mais interessante é que é um jogo que é duplicado. Então, eu vou jogar com certas cartas, eu e minha dupla temos certas cartas contra uma outra dupla. E daí, na outra mesa, as posições vão estar revertidas. O pessoal do meu time, que são 4 pessoas, então a nossa outra dupla, vai estar jogando na posição que os meus oponentes estavam, e a dupla deles vai estar jogando na posição que nós estávamos, e vão ter exatamente as mesmas cartas. Então, o meu objetivo no jogo é fazer mais pontos com aquelas cartas do que o outro time faz com as mesmas cartas na mesma posição.
Ok.
Então é interessante porque quase não tem sorte no jogo, porque você pensa, ah, eu consegui todos os ases vieram na minha mão, então fui muito bem, fiz 300 pontos. Não, porque na outra mesa o seu oponente também vai vir com todos os ases na mão contra os seus teammates. Então não adianta eu fizer 300 pontos se na outra mesa a pessoa fez 350 com as mesmas cartas, então eu tô perdendo nessa situação. Então isso é muito interessante no jogo, eu acho que não existe nenhum outro jogo que eu saiba, pelo menos. Seria o equivalente no Magic a você dar tipo, o mesmo baralho na mesma ordem e ver quem vai acabar o jogo com mais vida, sabe? É uma coisa bem diferente, assim, que nós não temos no Magic e que eu acho muito legal. Então eu gosto bastante do Bridge. Em termos de outros card games mais parecidos com o Magic, eu já joguei Hearthstone. Mas isso foi na época que eu tava indo mal no Magic. Então eu teve os meus 2 anos de Silver no Magic, que eu não fui bem em nenhum campeonato. E pensei, talvez eu tenha que parar de jogar esse jogo, talvez não seja mais pra mim, não seja mais bom. Vamos tentar outra coisa. Daí eu tentei o Hearthstone. Então não foi necessariamente porque eu me senti atraído pelo Hearthstone como jogo, mas porque eu gosto de jogos de carta em geral, e eu não tava indo bem no Magic, então eu resolvi tentar outro jogo.
O curioso é que o Hearthstone podia te puxar de volta pro Magic, né? Tô chamando o streamer de Hearthstone.
Sim, hoje em dia. Eu também gostei bastante de um jogo que eu jogava bem casualmente, é o Elder Scrolls Legends, que era um jogo de carta do Skyrim, que até um tempo depois eu fui um consultor para eles, até eu participei do desenvolvimento de alguns sets. Acaba que o jogo ele foi descontinuado, então o jogo ainda existe, ainda pode jogar, mas não tem mais sets vindo, então ele basicamente acabou, infelizmente, porque era um jogo que eu gostava bastante. Mas acho que foram esses os principais jogos de carta.
Você já pensou em pôquer?
Eu já pensei, mas eu nunca gostei de pôquer. Eu não gosto da parte de apostar o dinheiro, sabe? Eu sei que quando eu tô jogando, eu tô, de certa forma, apostando quando eu pago a inscrição de um campeonato, mas não é a mesma coisa.
Ah, sim.
Sabe?
Sim.
É um custo fixo, eu não preciso me preocupar em perder mais dinheiro. Eu não preciso pensar, sabe? Ah, o que, que vai acontecer comigo se eu perder isso? Eu sei que tem campeonatos de pôquer também, que é diferente, né? Você paga uma entrada e ganha um dinheiro ou não. Mas eu não gosto de pôquer. É o principal motivo.
Tudo bem.
Pôquer é muito chato, na verdade. Eu acho, porque a melhor jogada no poker, na grande maioria das vezes, é não fazer nada. Isso me incomoda. É,
não,
acho chato.
enganar os outros, né? É achar, ou fazer o outro achar que você tem mais do que ele.
Não só isso, mas a maioria das mãos você não participa do jogo, né? Você folda, a grande maioria, eu acho. São poucas as mãos que você tem uma participação ativa no jogo. Então isso eu não curto muito.
Tudo bem. Estamos chegando aqui no final, PV. Eu queria só que você falasse um pouco, acho que é o mínimo que a gente pode retribuir, né, a sua gentileza de estar aqui, falar um pouco da Spikes Academy, né, que é um projeto bem bacana para quem quiser saltar níveis aí, né? Tem que falar inglês, tudo bem, mas eu sei que você é um dos professores na Spikes Academy, por favor.
Sim, Spikes Academy é uma plataforma, tá, de aulas online. Então, como funciona? Existem diversos cursos, o meu curso é um deles, mas existe um curso, por exemplo, do Redux sobre Modern, um curso de... Tem cursos específicos, sabe, do Corey Burkhardt, sobre o Grix especificamente, se eu não me engano. Eu vou até dar uma olhada, porque eu não quero spoilar cursos que ainda não existem.
O seu do que é?
Tem o Limited com o Ben Stark, Sideboarding com o Seth Manfield. O meu é de Magic, estratégia geral do jogo. Tá, então, são aulas pré-gravadas, que eu acho que em aula em si deve ter umas 3 horas de aula. Tá? E eu falo sobre diversos conceitos que eu acredito que sejam muito importantes para todos os níveis de jogo. Então não é nada específico a um baralho ou a um formato específico. Uhum. São coisas que, teoricamente, você poderia assistir há 5 anos atrás ou daqui a 5 anos e se manteriam relevantes. E são conceitos que eu acho que são importantes para os jogadores competitivos. Então, e como funciona? Tem aulas sobre um conceito específico, você abre um módulo, daí tem uma aula e daí tem um quiz. E daí o quiz faz perguntas que são relacionadas ao conceito e você tenta responder e depois tem uma explicação das respostas. E é uma coisa que você pode ir e voltar quando quiser. Então, é um curso bem denso, tá? Eu acho que ele não é feito para ser assistido do começo ao fim. Pegar e ficar 4 horas assistindo do começo ao fim e responder as perguntas. Não, ele é feito mais para você fazer, e daí talvez voltar e espaçar ele um pouco, porque ele é bem denso. E quem quiser, quem tiver interessado, é só ir em spikesacademy.com e dá para ter uma prévia do curso e ver se é mais ou menos o que você imagina.
Bacana.
Mas é isso aí. E existem 4 cursos no momento, né? Tem o meu, o Ben Stark, o Seth Manfield e o Reed Duke. E o meu é mais amplo e os deles são mais específicos.
O link estará aqui na descrição do episódio. E de repente tem o pessoal aí que já manja, né, de escutar inglês, lê inglês muito bem, e pode acompanhar aí o curso, ter os professores top players aí. Bacana. Ô Eli, alguma pergunta final antes de a gente liberar o PV?
Não. Acho que a aula já foi grande o suficiente.
Já. Né? Eu falei 40 minutos, passou de 1 hora aqui, como sempre. TV, obrigado pela sua paciência, tá bom? É fantástico, assim, ter você. Foi um baita prazer saber que teve um brasileiro de novo campeão mundial. Aquela final também foi muito legal de assistir. E, assim, se não tem uma próxima meta, então vamos duplicar essa, né? Vamos torcer para que você seja novamente campeão mundial e que tenha 2 cartas lá com a sua imagem. De repente joga com 2 PVs no Standard ou no Pioneiro. Já pensou? Eu tenho 2 PVs no deck.
Seria interessante.
Então é isso, cara. Muito obrigado.
Tá bom, imagina. Obrigado pela oportunidade.
Falou.
A oportunidade aqui é nossa de poder te ouvir, PV. Muito obrigado mesmo.
Fase final. Pra você que já está de saco cheio.
Eu gostei que a gente é muito entrosado até no silêncio, né, Eli? Ai, ai, o ouvinte não sabe, mas tem um silêncio entre uma fase e outra aí pra gente gravar. Bom, a frase da semana vem do Joel, que é o seguinte, cara. Você sabe que a pandemia, ela afetou até a gravação de filmes, né? Velozes e Furiosos parou a gravação, Tom Hanks ficou doente e tal, tudo, né? E o comentário do Joel foi Virozes e Furiosos.
Ai, meu Deus, esses nossos apoiadores, salvam a nossa semana.
Sensacional. Eu vi uma notícia uma vez de um velório que estava acontecendo em uma rua que tinha uma descida e deixaram o caixão escorregar e cair, né? E ele deslizou. E aí o comentário de uma pessoa foi Velórios e Furiosos. Achei muito bom. Mas, cara, na boa, né? Podiam cancelar de vez Velozes e Furiosos 9, né? Disney. Quem é que tá pedindo uma 9ª versão desse filme? Os caras são super-heróis, né? Já. chega, né? Daqui a pouco tem que lutar com os Avengers, né? Os Vingadores, porque os caras estão impossíveis, chega. É, e tem um monte de sequência, de remake de, também que, pelo amor de Deus, cara, a maior decepção foi aquele o Jurassic Park, sabe? Aquele segundo filme novo aí com o Chris Pratt, sem noção. Você chegou a ver?
Eu vi. O primeiro é bem bacana, o segundo... O segundo eu assumo que não foi dos melhores. Você sabe que tem o terceiro ainda, né?
Ah, meu Deus, não. Eu diria que é desnecessário fazer, tá bom? Desculpa, eu precisava fazer isso ali.
Sabe qual que é o mais engraçado? É ler na nota a piada do MP e não entender como ela vai se encaixar no rumo da conversa. E aí você vai tentando desenhar na sua cabeça aonde o desnecessário vai parar, ou ele vai aparecer, entendeu? E aí você vai vendo as coisas se construindo, você vê todo aquele enigma aparecendo, né? E aí você vai dando risada até antes da piada acontecer.
É tarde demais, né? Mas falando bem sério agora, temos que recomendar, né? Não tem como não recomendar o canal e as lives do Atila e Mariano no YouTube, tá bom? Aliás, ele é o entrevistado, né, do Roda Viva de hoje. Ele é biólogo, né, tem pós-doutorado também, e ele é epidemiologista, né? Ele já é divulgador científico e calhou, né, de ser um cara que fala muito bem sobre o assunto, né, de estarmos nessa pandemia, tá? Então, ele é super didático, ele fala a nossa linguagem, ele é sério, tá? É uma pessoa super confiável neste momento, né? Então, quem quiser saber tudo sobre o coronavírus, acessa lá, assina o canal do YouTube dele, né? E assiste as lives, porque ele traz dados mesmo avaliados, né? Da forma científica, da forma correta. Não tem nem muito o que falar, o cara é genial, né? Fantástico acompanhar ele. Até no xadrez verbal ele tá, ou xadrez viral, né? Ele tá participando. Então, fantástico, fantástico. É uma hora e meia falando, né? Eu nunca pensei que eu ia ouvir um epidemiologista falando durante uma hora e meia e ficar entretido com isso, mas estou, porque estamos vivendo, né, nesse momento aí. Então, é bem bacana. É,
eu acho que o vídeo que eu vi da live dele de... Não sei se foi no final da semana passada, não sei se foi entre quarta e sexta, eu não lembro qual delas que foi, que, tipo, acho que é um marco para quando você vê as coisas acontecendo lá fora e como elas vão acontecer aqui no Brasil, sabe?
Ah, e quando aí, ele fala do estudo da projeção, né?
Quando você... foi quando eu me dei conta do tamanho do problema. Tipo, você sabe que é um problema, tudo, você tá ali vivenciando, mas, tipo assim, é como eu falei, ele não tá acontecendo do seu lado ainda, né? E aí, quando você ouve ele falando e ele mostra mostra com números, ele mostra com experiência, né? Tem várias formas de demonstrar isso. Uhum. E você começa a entender o tamanho do problema sem mesmo tá vendo o problema do seu lado. Né? E eu acho que isso foi um divisor de águas para mim, o quanto isso foi importante para poder ajudar a compartilhar e propagar esse tipo de informação, porque você não vai conseguir mudar o mundo, mas, tipo, se você conseguir mudar as pessoas que estão ao seu lado, sabe, do tipo, eu tava comentando no grupo de padrinhos, né, semana passada, tem um trailer de lanche que um amigo nosso abriu, e a gente queria ir lá, né, e a gente falou, não, acho que por mais que seja ruim, a gente queria ir lá, poder prestigiar o novo negócio dele, tipo, dá para esperar, sabe, né, acho que não tem necessidade de nos expor, né, minha esposa tá trabalhando, então ela já tá sendo exposta todo dia, né? Então verdade. Acho que não tem por que a gente nos expor e consequentemente expor outras pessoas, porque você pode estar contaminado, não ficar doente e passar isso pra pessoa que vai ficar seriamente doente, então acho que, por exemplo, no caso da minha mãe, minha mãe é uma pessoa que ela e eventualmente vários idosos também passam por isso, né, eles são facilmente influenciáveis por Facebook, por exemplo, que a gente até brinca, né, se tá no Facebook é verdade, é sempre brinco com minha mãe, né? Ela fala assim, eu vi tal coisa, você viu onde? No Facebook. Ah, mãe, então é verdade. Certeza que é verdade. Se você viu lá, é verdade. Mas assim, o que eu sei que funciona para ela? Eu tenho que ser extremista, sabe? Eu tenho que mostrar, mãe, olha, o negócio é sério, vai morrer muita gente, sabe? Não precisa ser específico, mas seja claro naquilo que você está passando e mostra para a pessoa que é ruim. Então, tipo, eu sei como lidar com a minha mãe e eu falei para ela, olha, mãe, você vai... Eu nunca vi minha mãe ficar em casa do jeito que ela tá ficando. Ela tá quase 15 dias sem sair de casa. Ela vai no portão, olha a rua e volta.
Então, deu certo a pressão.
Funcionou, entendeu? Então, tipo assim, eu mando mensagem pra ela, eu fui comprar remédio pra ela essa semana, fui até na porta da casa, fiquei um tempinho lá fora conversando, né, ela, do lado de dentro do portão, do lado de fora, encostado no carro. Então, acho que assim, o que a gente pode fazer é isso, é com as pessoas que estão ao nosso lado, da mesma forma, não dizem que o vírus, cada pessoa contamina pelo menos de 2 a 3 pessoas, então faça o seguinte, tente mudar o comportamento de 2 ou 3 pessoas. Acho que esse é um bom objetivo que a gente pode tentar concluir aí nesse período tão difícil que a gente está passando e vai ficar pior, infelizmente.
Boa, ele bem lembrado. E é claro, né, lembrando a nossa solidariedade com as pessoas que precisam ir trabalhar também, né? Nem todo mundo pode ficar em casa. Então, quem precisa ir trabalhar está se cuidando, né? Nossa também solidariedade. Se você está na rua ouvindo o podcast também, né? Fica tranquilo, fica na paz e muito cuidado, mantenha os hábitos de higiene, né? A gente sabe que alguns serviços não podem parar e algumas pessoas também, infelizmente, não podem parar, né? Também para terminar o programa, né, agradecer o PV, né, foi muito gentil em de novo falar com a gente, né, nossos meros mortais aqui, né? Aceito as brincadeiras tranquilo, né? O PV foi muito... É sempre bom conversar com ele, é sempre uma aula, né? E é sempre assustador ver o quanto ele é o jogo, né, cara? Ele entende profundamente do que ele está falando, né? Ele é bem claro quanto é isso e quanta coisa é intuitiva para ele, né? Então, de fato, ele é o campeão, ele merece estar onde ele está, né? E para tentar trilhar um caminho similar ao dele, vai ter que ter muito trabalho, vai ter que ter muitas horas de voo, tá? Mas de qualquer forma, eu queria lembrar que as perguntas que nós fizemos foram feitas em grande maioria pelos nossos apoiadores, né? Agradecer também aos apoiadores pelas ótimas perguntas, e nós esperamos que tenha ajudado aí, né? Que tenha pelo menos divertido, né? Quem está ouvindo isso aqui no momento mais difícil, né? Tem que ter muita louça para lavar para ouvir esse programa que vai dar umas 2 horas.
Sim.
Vai lavar o banheiro, vai lavar uma louça. O PV foi sensacional e a gente espera que ele falando em português aqui com a gente, com as perguntas, né, dos jogadores brasileiros, dê um ânimo aí para quem está tentando, né, ir melhor e se profissionalizar, enfim. Tá bom, é uma coisa que a gente faz porque a gente gosta. Eu não tenho essas aspirações, mas eu sei que muita gente tem, então espero que sirva, né, para essas pessoas, que ajude.
Eu acho que a gente falar um pouco do PV em si, né, agora, depois da entrevista, o quanto ele é um cara sincero e simples, né, uma pessoa humilde pra caramba. E eu lembro, depois que eu até conversei com outra pessoa, acho que eu tava conversando com a minha esposa sobre isso, um momento da entrevista que ele pega e fala sobre construção de deck, ele se considera uma pessoa acima da curva em relação a como ele vê, como é que ele entende um deck funcionando. E ele até fala assim, considerando as 30 pessoas que eu sei que jogam melhor e têm melhores resultados, eu me considero a melhor entre elas. Tipo assim, ele não teve soberba alguma em dizer isso, sabe? Tipo, por mais que ele esteja falando dos 30 melhores jogadores de Magic, talvez, da história, e ele se considera muito bom naquilo, ele colocou isso de uma forma que ele não pareceu acima de nenhum deles por causa disso. É apenas uma qualidade que ele estava ressaltando nele, como vários outros defeitos ele citou durante a entrevista, sabe? Então acho que a gente tem que ver que não é porque é difícil e talvez ele encare outra realidade na vida, as coisas ele precisa procurar se parecer mais, né, do que ele é, e realmente foi uma aula conversar com ele. Eu assumo que eu não tive a oportunidade de participar da primeira vez, então eu não sabia como era conversar com ele, então eu estava um pouco intimidado, mas assim, com 5 ou 10 minutos de conversa, eu já já me senti muito mais à vontade para conversar e simplesmente falar de Magic com uma pessoa, né? Não uma pessoa que era o campeão do mundo, mas era uma pessoa que naquele momento e da forma como ele se apresentou, era uma pessoa que eu jogaria toda semana sem problema, sabe? Então acho que isso é importante de expor também, que é o meu sentimento assim de fã, né? De pessoa que está feliz por estar conversando com a pessoa que alcançou tanto no Magic como no PV.
É isso aí, cara. E desejamos aí sorte aí ao PV, né? Que dê tudo certo para ele na continuação dessa caminhada aí, né? Ele tem tudo para superar os recordes que ainda faltam, tá bom? Então é isso, esperamos que esteja divertido e quem quiser falar com a gente, e-mail hackdoscast@gmail.com, Twitter é @hackdoscast, que é BR. Isso aí, Eli, boa noite, obrigado e até a próxima.
Valeu, galera, abraço, até mais.
Falou.